tarde a todos. Hoje é dia 24 de junho de 2021, dia de São João. E agora começamos a transmissão da 40ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e aproveito para convidar a todos a assistir nosso conteúdo diário nos nossos canais oficiais. Site da Câmara Municipal de Divinópolis, nosso Instagram, Câmara Divinópolis, Facebook e YouTube. Nós terminamos ontem a produção de conteúdo do nosso programa Perfil Vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Daqui uns dias, você vai assistir aqui na TV Candidez e também nos nossos canais oficiais o balanço de 6 meses de cada um dos parlamentares. Agora seguem as orientações importantes. Solicitamos atenção redobrada em relação aos cuidados com a saúde e pedimos que todos os presentes utilizem máscaras em todos os ambientes desta casa, inclusive aqui na tribuna. Estamos juntos no combate à Covid-19, por isso disponibilizamos totens de álcool em gel em locais estratégicos da Câmara para que sejam feitos, né, a higienização sempre que puder. Pedimos aos cidadãos que deem preferência para acompanhar nossas reuniões de forma online. Sempre transmitimos nossas reuniões e elas também sempre ficam salvas lá na nossa página do YouTube e do Facebook. Na reunião desta quinta-feira, há 7 projetos de lei pautados na ordem do dia. 6 projetos de autoria do Legislativo e 1 projeto de autoria do Executivo. Para o uso da tribuna livre, está inscrito para falar o prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e discussão. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 24 de junho de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 40ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson fazer uma leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Palavra do Senhor, Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará ao lado do Santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, e não se entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Palavra do Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Da Lei Orgânica Municipal, artigo 111. A educação é habitação para o trabalho social. A educação é a habilitação para o trabalho social, constitui direito de todos e dever do poder público e da família, devendo ser promovidas e incentivadas com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e vereadora Ana Paula Quintino, pela leitura da Bíblia e da Lei Orgânica do Município. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. O nosso escrito para a tribuna livre nessa data de hoje é o senhor Edson Vilela. O assunto é agradecimento Divinópolis e futuros projetos de desenvolvimento econômico. Projetos. do Legislativo. Primeiro, projeto de lei CM 011-2021, denomina viaduto vereador Carlos Consoli, o viaduto localizado no Complexo da Ferradura, em Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM 125-2021. Dispõe da lei Júnior Máximo, que estabelece condições para identificação das pessoas falecidas que encontram-se internadas em unidades hospitalares no município, nas hipóteses de não autorização da realização de velório, nos termos da regulamentação do Poder Executivo e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Do Executivo, primeiro, projeto de lei complementar número EM 008 de 2021. Altera a lei complementar número 07 de 28 de dezembro de 1991, Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Emenda número CM 038-2021. Projeto de resolução número CM 07-2021. Emenda modificativa. Artigo 1º. Altera a emenda do projeto de resolução número CM 007-2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Altera as resoluções número 392, de 23 de dezembro de 2008, e número 555, 553, de 24 de outubro de 2019. Artigo 2º. Altera a redação do caput do artigo 9º do projeto de resolução número CM 07-2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. O inciso 3º do parágrafo único do artigo 251 da resolução número 392 de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Altera a redação do caput do artigo 12 do projeto de resolução número CM 07-2021, que passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 12. O inciso 10 do artigo 10 da resolução número 553-2019 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se as alíneas A, B e C. Vereadores Eduardo Print Júnior, vereador Roger Viegas, vereador José Braz, vereador Israel da Farmácia. Emenda modificativa CM número 040-2021 ao projeto de lei EM 027-2021. Emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 1º e o artigo 2º passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. Fica isento excepcionalmente em razão da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, o recolhimento do CGO, custo de gerenciamento operacional, relativo ao exercício de 2021. Artigo 2º. A isenção referida ao artigo 1º limita-se ao recolhimento do CGO, custo de gerenciamento operacional, devido pelos prestadores de serviço de transporte escolar, atingidos pelos efeitos da suspensão das atividades escolares do município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Ofício número 20-2021. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Print Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve vem por meio desse solicitar a retirada da emenda modificativa número 028 ao projeto de lei número EM 027-2021. Sem mais para o momento, desde já agradece. Vereador Roger Viegas. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis, ofício 046-2021. Prezado presidente, cumprimentando o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis, em conformidade com a legislação vigente, vem comunicar a Vossa Senhoria a realização da reunião ordinária deste Conselho, no dia 24 de junho de 2021, às 16 horas, pela plataforma online Google Meet. Atenciosamente, Adriano Martins Santos, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Divinópolis. Ofício número 47-2021, prezado presidente, cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, COMED, em atendimento ao que dispõe a legislação vigente, comunica a Vossa Senhoria a realização de reunião ordinária virtual no dia 29 de junho de 2021, às 14 horas, pela plataforma online Google Meet. Atenciosamente, Rodrigo Rodrigues Ferreira, presidente da Comissão Municipal de Educação. Comunicação externa. 428-2021. A Câmara de Vereadores do município de Divinópolis, Minas Gerais. Assunto. Relação de edificação não conectada às redes públicas de esgotamento sanitário. Senhores vereadores, em atenção ao assunto em referência, como informado anteriormente, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, Copasa, promoveu campanha educativa e informativa destinada à conscientização dos cidadãos quanto à obrigatoriedade e os benefícios da conexão das suas edificações às redes públicas de esgotamento sanitário disponíveis. Neste momento, cumprindo a Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, alterado pelo novo Marco Legal do Saneamento, Lei Federal 14.026, de 15 de junho de 2020, o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, Lei Estadual 13.317, de 24 de setembro de 1999, e a Resolução ARSAI MG 131, de 11 de novembro de 2019, encaminhamos anexo à relação das edificações que ainda não aderiram às redes públicas destinadas ao serviço de saneamento em Divinópolis. A adesão dos imóveis às redes públicas destinadas à coleta, ao tratamento e à disposição final do esgoto não se trata apenas de uma obrigação legal, regulatória e contratual, mas, sobretudo, de garantir a saúde dos cidadãos, da proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico do município. A conexão das edificações às redes públicas traz benefícios diretos para o usuário e indiretos para toda a sociedade, uma vez que preserva o conforto da família e melhora as condições de habitação, evita esgotamento de forma indevida a céu aberto, em córregos e em galerias de águas pluviais, evitando o mau cheiro, o retorno do esgoto, a proliferação de ratos, baratas e insetos, bem como evita a exposição da população, principalmente de crianças, há várias doenças como diarreias, doenças parasitárias, hepatite A, dengue, entre outras. De forma adicional, as consequências para a saúde das pessoas a ocasionar das redes onera aqueles cidadãos que conectam seus imóveis a essa, visto que as tarifas são definidas em função dos custos advindos da prestação do serviço. A disponibilidade da infraestrutura requer cultuoso investimento, cujos custos de remuneração e amortização são repassados para as tarifas e a tarifa das redes. Por falta de conexão dos imóveis, implica tarifas maiores para os cidadãos, com edificações conectadas à referida infraestrutura. A efetiva universalização do serviço de saneamento depende da participação de todos, uma vez que não basta a concessionária disponibilizar a infraestrutura. Conscientizar a população acerca da importância do saneamento é prestar de forma adequada o serviço. É necessário que os cidadãos conectem seus imóveis às redes, prevenindo que a má disposição do esgoto e suas consequências adversas prejudiquem a saúde das pessoas, o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. É também fundamental que o poder concedente, ou seja, o município, com sua autoridade legal e consequente poder de polícia, garanta o cumprimento das leis e resolução que determinam a conexão dos imóveis às redes públicas de saneamento disponíveis. Com a finalidade de mitigar pelo menos o ônus econômico para os cidadãos que conectam seus imóveis às redes disponíveis, a Lei Federal 11.445 de 2007 e a Resolução ARSAI MG 131 de 2019, determino que, após cumpridas as obrigações relativas à comunicação dos cidadãos quanto à disponibilidade das redes, a importância de que a conexão seja efetuada e as medidas de cobrança a serem aplicadas àqueles ainda que não factíveis, a concessionária está autorizada a cobrar tarifa fixada, independente da conexão executada ou não. Nesse sentido, a Copasa informa que procederá à cobrança de tarifas fixada para os cidadãos cujos imóveis estão listados neste anexo. Esclarecemos ainda que o município e o Ministério Público receberão cópia dessa correspondência, possibilitando-os a colaborar nos esforços para o cumprimento das leis e resolução, bem como contribuir para a universalização e adequação da proteção dos serviços de saneamento. Certos de vossa atenção, colocamos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Antecessamente, Elizabeth Barro dos Santos, gerente regional de Divinópolis. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre secretário. Gostaria de solicitar do nobre secretário também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos pesar.
Indicação número CN 1652-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de ser realizado na Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança um estudo de viabilidade de criar mais ciclovias no município de Divinópolis, bem como junto à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, um estudo de viabilidade de instalar irrigação por gravidade nos jardins públicos, sobretudo aqueles existentes nas praças. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 1241-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança um estudo de viabilidade de tornar a Rua Antônio Florentino, conhecido como Rua da Mineira, com trânsito em sentido único no trecho entre a Rua Itabecerica e a Avenida JK, para que o calçadão Caminho dos Rouxinóis seja estendido do bairro Porto Velho, passando pelo bairro Niterói, contemplando a Praça Candidez e Ponte Davi Guerra, incluindo nesse trajeto uma ciclovia, interligando o calçadão do Porto Velho e calçadão da Rua Pitangui. Vereador Edson Souza. Indicação número 1045-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita limpeza e retirada de entulho em toda a extensão da Rua Vila Velha, no bairro Dom Cristiano. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1047-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita operação tapa-buracos na Rua Serra do Cristal, próximo ao número 2480, na Rua Pedro de Oliveira, entre os números 831 e 901, no bairro Inhapim, nas proximidades do número 731, Rua Inhapim, esquina com Rua Paraíba, e Rua Pedro Oliveira, esquina com Rua Paraíba, no bairro LP Pereira. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1048-2021. Solicitando ao Executivo Municipal que seja feita operação tapa-buracos na Rua Planalto, entre as ruas Bom Pastor e Rua Santos Dumont, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar número CM 70-2021. Pelo passamento de Maria Auxiliadora Alves Dias. Vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar número CM 72-2021. Pelo passamento de José Dionísio Ottoni. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CM 1036-2021. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencia a pavimentação da Avenida 21 de Abril e Avenida do Contorno, entre Rua Sergipe e Avenida 7 de Setembro, Centro. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 1149-2021. Que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, o anteprojeto em anexo, instituindo o marco referencial da gastronomia regional de Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número CN 1167-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja encaminhada às autoridades, através do órgão competente, o fornecimento de pedra calçadinha para a realização do calçamento poliédrico do trecho da Rua Bruxelas, entre Rua Bom Sucesso e Rua Berlim, no bairro Vale do Sol. Vereador Flávio Marra. Moção congratulatória número 552-2021. Moção congratulatória à empresa Geroaço Comércio de Aço Limitada. Vereador Flávio Marra. Moção congratulatória número 866-2021. Moção congratulatória oferecida ao senhor Antônio Mendes. Vereador Flávio Marra. Moção congratulatória 867-2021. Moção congratulatória ao senhor Valdivino Lares. Vereador Flávio Marra. Indicação de números CN 1094-2021. Solicitando o Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar ao secretário de Trânsito, Transportes e Transportes, CETRANS, senhor Lucas Estevam, o pedido de instalação de uma passarela com pintura estratigráfica na Rua Bom Sucesso, entre a Avenida do Trabalho e Rua João Dias, próximo à Casa Lotérica. Vereador Israel da Farmácia. Indicação CM número 1247-2021. Solicitando ao Executivo Municipal a realização de estudos para adequação do plano de cargos e salários com elevação do GH dos médicos que atendem nas unidades de saúde ou realizar o pagamento de produtividade para tornar mais atrativo o salário e possibilitar a contratação desses profissionais para suprir a demanda e proporcionar o melhor atendimento à população. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 905-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de ser estudada junto ao órgão competente a instalação de luminárias pública nos bairros Campina Verde, nos seguintes endereços: Rua Chuá, Rua Redentor, Rua Curitibanos, Rua Cesóstofo Milagre, Rua Jarbes Alves do Amaral, Rua Vila das Odorinhas, Avenida Urca, Rua Roselândia, Rua Santa Cruz, Rua Francisco Faria Filho, Avenida Hilda, Avenida dos Crepúsculos, Avenida Antônio Faria. Vereadora Lohana França. Indicação número 906-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de elaboração de um plano municipal de cultura. Vereadora Lohana França. Indicação número 907-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros Belo Vale e Rancho Alegre. Vereadora Lohana França. Moção de repúdio número 03-2021. Moção de repúdio ao Complexo São João de Deus, ao Complexo de Saúde São João de Deus, pela negligência na remoção do corpo da senhora Júlia Máxima, falecido nesta madrugada. Vereador Neiburger. Indicação número 1226-2021. Solicitando do Executivo Municipal Gleice Gontijo de Azevedo, solicitando a doação de um lote no bairro Lagoa dos Mandarins para a construção da sede da Associação de Moradores do bairro. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1227-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação, que adote medidas de segurança no CMEI Miguel Rodrigues Filho, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1228-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Educação, a construção de uma nova cobertura do parquinho CMEI Miguel Rodrigues Filho. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 956-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja realizado um estudo dos pontos mais críticos afetados pela falta de iluminação pública e posteriormente a instalação de luminárias e postes de iluminação necessários em toda a extensão da comunidade Chácara Novo Horizonte. Vereador Zé Braz. Indicação número 958-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de ser realizado um estudo de viabilidade para alargar a ponte localizada na Avenida Buritis, entre a Rua Paulo Afonso e saída da comunidade do Corvo Paiol, no bairro Costa Azul. Vereador Zé Braz. Moção de pesar número CM-073-2021. Pelo passamento de Viviane Dutra da Silva. Vereador Zé Braz. Moção de congelatória 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, até o número 699 de 2011, que foram lidos erroneamente na reunião anterior às moções de número 613 a 699. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre secretário José Braz, pela leitura. Passamos para a tribuna livre. Quero convidar o senhor prefeito da cidade de Carmo Cajuru, Edson Vilela, que irá fazer um agradecimento à cidade de Divinópolis e falar sobre futuros projetos de desenvolvimento econômico. Para se dirigir à tribuna livre, informamos que o tribuna assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas diferentes ou assuntos diferentes que constam na inscrição da tribuna livre. O prefeito da cidade vizinha terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com autorização do plenário. Senhor prefeito, nós trocamos o nosso painel, então serão 4 sons sonoros. No terceiro, eu falo com o senhor que está faltando 30 segundos.
Ok.
Tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo à Câmara Municipal.
Uma boa tarde a todos, senhor presidente. Através de Vossa Excelência, quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadora aqui do vereadora do município de Divinópolis. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e dizer que a nossa região, né, que aqui do Centro-Oeste, é importante da pujança, o que ela representa dentro do estado de Minas. E eu gostaria muito, né, de, a princípio, de estar fazendo um agradecimento em especial pela forma que nós conduzimos aqui o relacionamento do nosso município de Carmo do Cajuru com Divinópolis, que isso aí já é de longa data, e nós sabemos a importância não só de Carmo do Cajuru para Divinópolis, mas ainda a importância de Divinópolis, né, para Carmo do Cajuru. Uma das questões que me traz aqui hoje, senhor presidente, que já me preocupa, eu tenho visto que dentro dessa nossa macro-região, nós estamos aqui ficando um pouco em termos de desenvolvimento regional para trás em relação a algumas regiões do estado de Minas Gerais. Nós sabemos o quanto que a região sul tem sido pujante, o Triângulo Mineiro tem sido pujante, e eu acredito que todos nós, em conjunto, nós precisamos de retomar o crescimento e o desenvolvimento. Nós não podemos focar apenas em crescimento, porque crescimento apenas nos apresenta números quantitativos. Nós precisamos de preocupar com o desenvolvimento e com um desenvolvimento realmente sustentável. Temos diversos problemas, tanto na área de saúde. Nós sabemos, depois que o SAMU, né, foi instalado e que eu tive a honra de ser presidente até dezembro do ano passado, o quanto que isso representou e representa no ganho para a saúde da nossa região. Mas nós sabemos também que temos aí um hospital regional que que é motivo de falas tanto nossas, né, quanto dos vereadores, quanto do Poder Executivo. E eu estou enxergando que nesse momento, eu acredito que nós teremos finalizado essa obra, que é importante não só para Divinópolis, para toda a região. Quando falo da macro-região, eu até citei agora há pouco sobre a questão, a gente vê que algumas cidades aqui no entorno, Formiga, Nova Serrana, estão se tornando regiões independentes aqui de Divinópolis, que é uma cidade polo, é uma cidade, né, macro, da macro-região, mas a gente tem visto que essa cidade tem buscado uma independência. Então, eu gostaria, né, neste momento, de solicitar, né, que ver se nós podemos fazer uma agenda conjunta, criar, né, grupos de trabalho, não só entre os poderes executivos das nossas cidades vizinhas, Divinópolis, Carmo do Cajuru, Cláudio, São Gonçalo do Pará, São Sebastião, então essas cidades todas, Itapecerica, que a gente preocupe realmente, tá certo, em trazer esse desenvolvimento econômico, fortalecer esse desenvolvimento econômico da nossa região, que infelizmente a gente tem visto que está um pouco perdido ainda. Então a importância de nós estarmos trabalhando realmente de forma conjunta e criar grupos de trabalho com representantes de todos os municípios para ver que forma que nós podemos estar fazendo isso. Falo com os senhores que eu estive na Gasmig recentemente. Nós sabemos que a Gasmig tem recurso para fazer um único ramal, tá certo, de um gasoduto. E nós conseguimos que esse ramal viesse para Divinópolis. Existem projetos antigos, tá certo, projeto antigo de estender ramais, gasodutos para outras regiões, mas vai ser focado nesse novo projeto um único gasoduto que vai ser feito pela Gasmig, e está certo que vai ser direcionado a essa região. Então vejam que esse eixo nosso aqui, da MG050, comportará um desenvolvimento e crescimento econômico muito grande. Então acho que todos nós precisaremos estar preparados para isso. E nós temos que fazer isso de forma conjunta. Não é um município puxar para um lado, o outro município puxar para outro. Então é isso que é importante, que nós precisamos de trabalhar, né, de forma conjunta. Quero que, já finalizando, não só estendendo esse agradecimento, mas eu quero estender em especial a cada um dos vereadores, que eu tenho certeza que tem feito tanta referência dentro do município de Carmo do Cajuru. Agradeço em particular, né, cada um de vocês. Quero que Cajuru não seja um exemplo, eu quero que Cajuru seja mais um dentro de um contexto com todos os nossos municípios que estão aqui no entorno. Então, nós conseguiremos fazer isso juntos a partir do momento que nós livrarmos dessas amarras, talvez de desejos pessoais de cada um de nós. Nós precisaremos de pensar assim, o que nós vamos fazer de forma conjunta? Não é um ser maior, o outro ser menor. É o que nós podemos fazer em forma conjunta, independente do tamanho de cada um de nós. Nós sabemos do tamanho de Divinópolis, nós sabemos da população de Divinópolis, nós sabemos da receita de Divinópolis. Cada um tem as suas particularidades, mas isso não significa nada quando nós, em conjunto, decidimos que ninguém é maior ou menor do que ninguém. Nós precisamos de trabalho de forma de conjunto. Então, senhor presidente, é isso aí. Quero fazer esse agradecimento em especial e solicitar, né, através da Câmara Municipal, quero levar isso a outras câmaras também, a outros prefeitos também, para ver se a gente consegue montar esse grupo de trabalho de desenvolvimento regional. Nós temos potencial na economia para o turismo, nós sabemos aí da Cruz de Todos os Povos, nós sabemos de uma barragem, de uma lâmina que não é explorada, nós sabemos disso. Então nós temos potencial para crescer na economia, não só na indústria, no comércio, na prestação de serviço, mas nós temos outras coisas que nós podemos estar trazendo pessoas para vir para Divinópolis, para vir para Cajuru, para vir para Itapecerica, para as outras cidades, né, para que a gente possa realmente fomentar a economia e, é claro, buscar que a nossa família que mora aqui na nossa macro-região, que a nossa família tenha uma receita elevada, né, que a receita da família seja maior, que a família tenha tranquilidade de fazer o seu planejamento. É isso aí, muito obrigado, né, a todos vocês, e estou à disposição também para a gente conseguir construir isso juntos. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito de Carmo Cajuru, Edson Vilela, pela participação na tribuna. E, com certeza, essa Casa Legislativa se coloca à disposição, junto com as suas comissões de administração, infraestrutura, justiça, meio ambiente, e entre outros, e os 17 vereadores, para que a gente possa construir, sim, quem sabe no segundo semestre, um fórum de desenvolvimento regional, convidando aí as cidades vizinhas para participar, já que existe hoje um consórcio de 54 cidades em prol da saúde, quem sabe a gente também não faça aí um consórcio das 54 cidades em prol do desenvolvimento econômico do nosso Centro-Oeste. Peço ao nobre vice-presidente Roger Vieira que assuma a presidência.
Muito boa tarde a todos. Agora passando a palavra para os oradores. O primeiro inscrito nessa tarde é o vereador presidente dessa casa, Eduardo Print Júnior.
Boa tarde, vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Boa tarde também ao prefeito Edson Vilela, que participa com a gente aqui da reunião hoje da Câmara Municipal. E eu quero hoje usar meu tempo rápido aqui, mas não poderia deixar de falar um pouco sobre o acontecido da última terça-feira, do qual foi motivo de grandes discussões, e qual também teve um apresentador de televisão e te criticou a participação dos vereadores dentro desse ato. Primeiro dizer que o falecimento da Júnia Máximo, que foi, né, servidora dessa casa, que eu conheci em 2011, na minha primeira oportunidade de ser candidato a vereador, construí uma amizade muito grande com a família toda. E quando, na semana retrasada, que fui procurado para tentar ajudar no quesito da internação da Júnia junto ao São João de Deus. Tendo a transferência dela efetuada, eu vou ilustrar um pouco do caso para vocês entenderem, foi diagnosticado que teria que fazer uma cirurgia, depois os médicos de São João já disseram que não era mais uma cirurgia, que ela se tratava de um Covid, e aí acabou sendo entubada e vindo a óbito na última terça-feira. O que me chamou a atenção, e também do vereador Neiburg, que estava lá no hospital junto comigo, é que marcou-se um velório para as 10 horas da manhã. E deu 10 para as 10, não tinha ainda recolhido o corpo no Hospital São João de Deus. E aquilo trouxe para a família uma preocupação muito grande. Ligou para o serviço, Neiburg ligou para o Serviço Municipal do Luto, do qual imediatamente disse que já estava no hospital, mas que o corpo não estava liberado. E aí começou-se uma peregrinação em busca do corpo da Júnia Máximo, ex-servidora dessa casa. Dentro de discussões e várias reuniões internas lá dentro do hospital mesmo, ficou-se, né, comprovado de que a funerária que veio na madrugada buscar o corpo de uma paciente, de uma também falecida da cidade de Conceição do Pará, levou o corpo enganado. Tinha dois corpos, acabou levando o outro segundo corpo para a cidade de Conceição do Pará, lá em Santana do Prata, e acabou sendo enterrado naquela cidade. Vendo todas as dificuldades, o hospital entrou em contato, assumiu o erro, colocou à disposição da família dois táxis para levar a família até a cidade de Conceição do Prata, onde fizemos um contato também com o ex-prefeito daquela cidade, que nos auxiliou muito. Entramos em contato também com os Cicim, que é o atual prefeito de Conceição do Pará, siciliano, no qual mesmo, naquela confusão toda, naquela turbulência da família desesperada em procura do corpo, também se manifestou sentimental, aquele momento da família de dor, e pediu ao coveiro que tirasse o corpo, ou aquele caixão que foi enterrado naquele momento. Ao fazer isso, dois membros da família foram equipados, vestiram todas as roupas necessárias e fizeram o reconhecimento do corpo, e aí realmente ficou concluído de que era o corpo que realmente teria sido trocado.
A Câmara Municipal de Prontidão, e acho que a maioria dos vereadores aqui, se não na sua totalidade, se não me falha a memória, assinou a nota de repúdio ao setor do necrotério do Hospital São João de Deus, e isso ficou claro na nota. Ninguém aqui discriminou o Hospital São João de Deus, nenhum dos vereadores falou mal da instituição, e sim do setor que ocorreu o erro, e não poderia deixar por menos, que envolveu duas famílias. A família de Conceição do Pará teve dois enterros. Então, o senhor, né, que é o esposo, que até eu vi a entrevista dele na TV, desolado, desconsolado com a situação que tinha acontecido, mas família muito simples. O hospital vai responder pelos seus atos, lógico, as famílias vão processar o hospital, isso também é lógico. Houve o erro, mas perante a tudo que aconteceu, essa ilustração que eu fiz para vocês aqui, eu convidei o vereador Neiburg para que a gente pudesse criar uma lei que foi lida na tribuna, pelo nosso secretário hoje, Zé Brás, que dispõe sobre a criação da Lei Júnia Máxima, que estabelece as condições de identificação das pessoas falecidas que se encontram internadas em unidades hospitalares do município de Divinópolis, que por alguma hipótese não tem autorização para realizar velório nos termos da regulamentação do Executivo Municipal. Hoje é o Covid, mas nós fazemos lei é para a vida toda. Então por que nós não colocamos do Covid? Pode ser que aconteça, Deus o livre guarde que não, mas se isso vier a acontecer, um outro tipo de pandemia a não ser a do Covid, nós podemos, já temos uma lei que vai obrigar a identificação do corpo do lado externo, tanto do caixão quanto também do saco que é envelopado o corpo. Então, no caso do óbito do paciente que se encontra internado nas unidades hospitalares do município, o velório não ser autorizado de forma regulamentada, será obrigatório colher o atestado de reconhecimento pessoal por um familiar do falecido, na falta desse, uma pessoa autorizada, devidamente identificada mediante assinatura do documento por duas testemunhas. É de responsabilidade da unidade hospitalar a paramentação adequada para a pessoa encarregada realizar o reconhecimento dentro do setor. Em qualquer caso, cabe ao serviço funerário encarregado da preparação do corpo a identificação da pessoa mediante um documento afixado à urna ou à embalagem de traslado, contendo os dados necessários de identificação e a impressão de uma fotografia da pessoa falecida. Por quê? Porque só se descobriu esse erro porque a sobrinha, a Raiza, quando chegou lá no hospital, pediu, falou, olha, não, eu conheço. Inclusive um cidadão que trabalha lá falou o seguinte, não, eu conheço demais a Júnia, pode ficar tranquilo que daqui a pouco o corpo está lá. Ela, não, então eu quero que você entre lá dentro e tire uma foto da minha tia para mim. Entra lá e tira uma foto da minha tia, eu quero ver se é ela. E aí descobriu o erro. Porque aí não tinha como tirar mais a foto. Porque se... Vou falar o se. Vou falar que ele não queria fazer isso. Mas se ele manda esse corpo, enterrava trocado, nós não íamos descobrir isso nunca mais. Nunca mais descobrir isso. Então, das 400, mais de 400 mortes que nós tivemos em Divinópolis hoje por Covid, eu não vou nem levantar essa lebre que aconteceu isso outras vezes. Mas em respeito à Júnia, que fez história, que quem conheceu chegou a trabalhar com ela, sabe que ela tinha que deixar esse legado para consagrar a história de vida dela. Por tudo que ela fez perante a Fambacote, por tudo que ela fez nas várias e várias eleições de bairro que aconteceu em todo o município de Divinópolis, estava lá no domingo, a Júnia Máximo, 6 da manhã, 7 da manhã, fazendo eleição de bairro. Em todo o trabalho social que envolvia, estava lá a Júnia Máximo também, fazendo aquele trabalho social para ajudar o próximo. Humilde, simples, de uma humildade extrema. O que ela tinha de maior valor, os filhos, as filhas, né? E a neta. A família. E deixa para nós um legado de aprendizado. Há falhas que acontecem junto ao poder público, que depende dos vereadores para regulamentar. Se tinha que acontecer essa falha do hospital na tarde de terça-feira com a nossa ex-funcionária dessa casa, Júnia Máximo,
é porque Deus tinha um propósito de que nós tínhamos que homenagear ela de alguma forma e eternizar ela com uma lei que dispõe a criação de regulamentação de que a partir da votação e da aprovação dessa lei, nenhum corpo sai sem uma foto, sem uma assinatura de dentro de qualquer hospital ou de qualquer unidade de saúde do município de Divinópolis. Estou emocionado um pouquinho, mas essa é a nossa lei, minha e do vereador Neiburg, e quero aqui agradecer a todos os familiares da Júnior pelas palavras de carinho, pelo meu muito obrigado, mas quem tem que agradecer a Júnior somos nós, políticos. Sou eu, que ela me ajudou muito. Se eu cheguei até aqui na primeira eleição, ela me ajudou muito. Eu sou grato a isso, grato à família. E me recordo lá do Icaraí, nós dois sentados, conversando sobre eleição em 2011, na morte do Marconi Alves. E, infelizmente, num trajeto rápido aí, de 9 anos de conhecimento, nós perdemos uma grande amiga, uma grande companheira. Presidente, obrigado.
Agradeço, presidente Eduardo Prince Júnior, mais uma vez nossas condolências prestadas, né, e parabenizamos também os vereadores, tanto Prince quanto Ney, pela apresentação desse projeto. Na sequência dos vereadores inscritos, próximo vereador, o vereador do Partido Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que se fazem presente em plenário, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, este vereador, juntamente com até o cadastro da prefeitura, nós temos uma empreitada para estar denominando as ruas do residencial bairro Frei Galvão, São Frei Galvão, que tem passado por alguns problemas devido à falta de CEP, pois as ruas não tendo nome, então não tem como estar no CEP. Então nós estamos nessa empreitada e hoje eu já tive a alegria de denominar algumas ruas e hoje em especial tenho a alegria de denominar uma pessoa muito quista por todos nós, foi funcionária da prefeitura, Regina Célia, é o projeto de lei CM 119. Regina foi uma professora, funcionária pública, trabalhou ali na prefeitura por longos anos, pessoa sempre alegre, residiu lá no bairro Serra Verde, uma parceira sempre alegre, trouxe para nós lá do Serra Verde grande alegria. E onde vai ser denominada essa rua, que já é um bairro muito alegre, muito bom, um bairro que me surpreendeu pela estrutura, pelas pessoas que estão morando lá no Frei Galvão. Então está indo esse presente para o bairro Frei Galvão. Então até antecipo o pedido de voto favorável aos vereadores para denominar a rua 6 do bairro Frei Galvão, Regina Célia. Parabéns aos familiares. Senhor presidente, esgoto do bairro Nova Fortaleza 2. Falo com conhecimento de causa, que a gente trabalha ali já há 14 anos junto àquela comunidade, que graças a Deus hoje, acredito que daqui 2 anos, o Nova Fortaleza 2 não vai ser mais palanque político para muitos, que chega lá, fala do bairro sem conhecer, faz vídeos, xinga, mas o bairro Nova Fortaleza 2 é um bairro progressista, um bairro bom de se morar, e está essa tendência que é a questão do esgoto. Foi feita ali uma rede de esgoto seca, aguardando a interligação ao córrego do bagaço, essa interligação já foi feita. E agora eu estou acompanhando passo a passo a desobstrução da rede de esgoto já existente para que a prefeitura, porque essa obra é da prefeitura, ela passe a rede de esgoto para a Copasa, para que a Copasa possa estar recebendo os pedidos de ligação do esgoto, das casas ao esgoto que vai desaguar ali no esgoto do Serra Verde, que é o córrego do bagaço, e dar destino lá para a ET, né? Então a gente está muito esperançoso que essa semana esse trabalho dos guerreiros da IMOP, o meu amigo Erson, o Derson e outros mais, entram dentro das valas, são guerreiros mesmo e estão adiantando bastante o serviço ali. Esse foi um acordo, né, Eu queria agradecer aqui o prefeito Gleidson por ter antecipado essa obra. E se Deus quiser, segunda-feira já estou buscando a agenda com a Copasa e o Gustavo para a gente estar, a prefeitura estar passando esse esgoto para a Copasa e assim os moradores estar ligando a sua rede de esgoto na rede. Senhor presidente, trânsito indiano, sempre eu digo aqui, que é o trânsito caótico do bairro Afonso Pena, antigo esse problema, né? Tive com o Lucas lá na, já 3 meses atrás, tive 4 anos pelejando ali no, em especial naquela Praça São Sebastião, um trânsito ali muito esquisito, e a gente está cobrando do Lucas a pintura estratigráfica, as placas que já eram para ter sido colocadas. A pintura estratigráfica está muito atrasada. A gente vê, senhor presidente, que obras que foram feitas ali na Cambuquira, já vai, por exemplo, já tem 6 meses, a pintura já era para estar pronta. Ali na rua também, Dom Pedro I, no bairro Cidil, foi até uma verba que esse vereador conseguiu junto ao deputado federal Marcos. Então, conseguimos asfaltar lá e a pintura estratigráfica ainda não chegou. Bairro São Sebastião também aguarda a pintura estratigráfica, a sinalização por parte da CETRANS, ali na rua Tiradentes, todo o bairro São Sebastião, onde recebeu o asfalto, está aguardando esta sinalização. Então, eu acredito que essa semana, eu tive com o Lucas ontem, e ele afirmou que essa semana começa essa tão esperada obra, essa reivindicação do vereador Josafá. A gente sabe, senhor presidente, que a grande melhoria será quando abrir a 21 de abril. Mas, enquanto isto, a gente tem que ir pelejando com o que tem. Até hoje, um pedido já vai fazer aniversário de 3 anos, que é uma placa indicativa da Polícia Federal. A pessoa chega de Belo Horizonte ali, ou de outra cidade, procurando, vai entrar lá no meio do bairro e procurando onde é a Polícia Federal, por falta de sinalização. Então, acredito que essa semana esse problema possa ser sanado. Senhor presidente, eu faço visitas 2 vezes por semana às unidades de saúde da região noroeste e também ali do bairro Primavera. Nessa semana eu tenho a grata satisfação e alegria de dizer que retomou as obras ali da unidade do bairro Primavera, onde o vereador Josafá é parceiro, não só no discurso, mas efetivamente. A gente tem buscado até doações para que essa obra seja concluída, né? Um bairro muito quisto, um bairro progressista também, e que tem uma unidade de saúde, uma ESF, num lugar alugado e horroroso. E ao lado, essa creche, onde está recebendo esses benefícios, essa reforma e ampliação, para abrigar o ESF lá do Primavera. Já quero estar agradecendo a Secretaria de Saúde, o Alain, que já deferiu o pedido desse vereador. Essa unidade receberá o nome de Dona Iraci Adão, que foi presidente do bairro ali por longos anos, uma amiga que esse vereador teve, tomava café na casa dela várias vezes. Então, Dona Iraci vai receber essa homenagem nessa unidade. Também a gente está aguardando reunião com o secretário Alain, que marcou para terça-feira, juntamente com o deputado, talvez ele possa comparecer, o deputado Cleitinho Azevedo, a questão de uma verba para viabilizar a reforma e ampliação da escola Padre João Bruno, a antiga escola Padre João Bruno, que hoje está localizada dentro do CAIC, e o prédio está abandonado. Então a gente já tem projeto, é uma luta antiga desse vereador, e está levando a unidade de ESF para esse prédio. Diga de passagem, queria parabenizar tanto a unidade ali do ESF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, quanto a do Serra Verde pelo bom atendimento, quadro completo, enfermeiro, médico, tá, como se diz, está tudo tranquilo. Só resguardando a questão da estrutura, é onde esse vereador, juntamente com a administração, está buscando resolver, que é a ida do ESF para a antiga escola Padre João Bruno. Então a gente, terça-feira, vai ter reunião com o secretário para definir o início dessa reforma. Tendo em vista que o Cleitinho, por 2 vezes, já mandou verba aqui para Divinópolis com este objetivo, atendendo a solicitação deste vereador. Senhor presidente, já não posso dizer a mesma coisa da unidade de saúde do bairro Afonso Pena, que foi sempre referência no tocante atendimento aos médicos, quadro completo. Hoje ela está com falta de médicos, senhor presidente, e uma superlotação. O bairro cresceu, muitos familiares se procuram para vacinação, relatório, e nós estamos novamente passando com o mesmo problema, que é a falta de médico. Uma sobrecarga em cima dos funcionários, isso traz um pouco de estresse ali na unidade de saúde do bairro Afonso Pena. A gente apoia a Associação de Moradores, que tem uma sede bem próximo ali a essa unidade, a sede ali sob o comando do nosso professor, Dr. Alexandre Paganotti, faz um excelente trabalho ali, todo dia de manhã está aberto, acolhendo a demanda da população. Então a gente está ali sempre acompanhando e vê essas reclamações no tocante ali, a falta de médico. Mas isso não é só lá no Afonso Pena, senhor presidente. A falta de médico está alcançando algumas outras unidades. Isso se dá pelo baixo salário que é oferecido aos médicos. Fica lá 3 meses, 4 meses, não aguenta. Então, esse vereador já fez uma indicação, foi lida nesta tarde, é uma indicação para que reveja um médico 2 horas, né, por dia, recebe R$3.000, ao passo que o mais médico é R$14.000. Qual que é a solicitação desse vereador? Que seja, se trabalha meio período, que seja alcançado ali a metade do salário do mais médico. Acredito que fazendo isso, o presidente, vai ficar mais atrativo. Tem o concurso aberto aí, aguardando a inscrição de médico para prestar o concurso, mas os médicos não querem se prestar esse serviço por um salário baixo desse. Então a gente já fez essa indicação, vai buscar. Eu queria ter feito um anteprojeto, mas requer dados técnicos que o vereador não tem domínio, então ele preferiu fazer uma indicação para que a Secretaria de Saúde faça um estudo urgente, antes que fique sem médico nenhum em Divinópolis. Então, essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, novo vereador Josafá Anderson. Na sequência dos vereadores inscritos, a próxima vereadora é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais colegas presentes no plenário. Pessoal que está em casa, a imprensa. Para quem é católico, viva hoje é dia de Santo Antônio, né? Ah, São João. É tanto santo um até o outro que a gente confunde. E parece que hoje é a noite mais fria, né? Ah? Não, meu filho, 35 anos de casado, tá bom, agora é para a vida eterna, né? Amém, né? Gostaria de mandar um abraço para o Cláudio, que eu esqueci de mandar na semana passada. O Cláudio é sócio proprietário da MC Indústrias e Serviços. E o prefeito de Carmo de Cajuru, ele não está aqui mais, mas quando ele fala que a nossa região ela precisa se unir para que o desenvolvimento econômico aconteça, é igualzinho a engrenagem, né? As cidades são as peças. E realmente, as coisas não caminham sozinho, né? E a gente, eu e o vereador Lohan, nós estivemos em Cláudio, eu já falei isso na reunião passada, e agora Cláudio faz parte do circuito das águas, né? Então agora é uma outra visão, é uma outra coisa que vai acontecer. E a gente sabe do desenvolvimento que vai ter. Mas a gente tem que trabalhar para que a nossa cidade, para que o nosso lar seja assim. Que haja realmente a união entre as cidades e haja o desenvolvimento. Conforme o presidente disse, nós somos a capital da macro-região na saúde, mas a gente pode ser referência em outras coisas dentro da cidade. Hoje, para continuar o nosso trabalho de fiscalização, mais uma vez eu estive lá no bairro Padre Herculano. E isso aí vai ser falado e eu vou visitar até o Padre Herculano terminar, a empresa terminar suas obras no Padre Herculano. Do Padre Herculano, eu vou para o bairro Grajaú, porque lá também tem um pepino que está difícil. Mas a gente vai para lá. Por quê? Porque o dinheiro público tem que ser gasto com responsabilidade. Nós precisamos de obras de qualidade, porque a população paga sobre isso. Aquilo não é de graça, não. Eu queria mandar um recado para alguns bairros que estão aguardando a iluminação pública. Infelizmente, as nossas prestadoras de serviço, quando eu falo prestadora de serviço, a gente tem a Copasa, a gente tem a Transid, mas a gente também tem a CEMIG, que está deixando a desejar, assim, de uma forma horrorosa. Porque já era para ter colocado a iluminação na entrada do Jardim Real, já era para ter colocado a iluminação no Casa Nova, já era para ter colocado a iluminação pública num monte de lugar. Mas até agora a CEMIG não foi lá. Existem locais que é preciso desligar a luz, mas ela não está querendo desligar a luz para poder levar o melhoramento e aquilo que a população paga, porque não é nada de graça. A gente tem tanto assunto para falar, mas hoje eu não vou me estender muito no meu pronunciamento, não. Viu, vereador? Hoje, sim, o recado é rápido. Eu queria falar e agradecer a todos os 17 sobre a aprovação do projeto 91, que é da dignidade menstrual, que é de autoria meu, da vereadora Lohana. Por quê? Porque mesmo sendo um assunto que a gente não fala todos os dias, a aprovação desse projeto nessa casa está passando os limites da ponte do Gafanhoto, do trevo ali do Quintino, do pedágio, e isso é muito bom. E outra tem na Zona da Mata, né? Pois é, nós tivemos o mesmo projeto aprovado em Viçosa pelo vereador Daniel Cabral. Gente, isso é muito bom. Quando eu falo que é bom, é porque quando eles se referem a este projeto, eles falam primeiro Divinópolis. E isso é gratificante, a gente poder contribuir para que o nome da nossa cidade ultrapasse os limites das pontes, né, das regiões de Minas Gerais. Isso é muito bom. E eu agradeço a todos vocês que votaram favoráveis. Agora falta a sanção do prefeito e vai dar tudo certo e a gente continua caminhando. Então, nós já na próxima segunda-feira, eu acredito que esse projeto entre em pauta na cidade de Cláudio. Projeto apresentado pelo vereador Darley. E semana que vem, eu e a vereadora Lohana estaremos de novo no trecho. Vamos lá defender o projeto em duas cidades do Centro-Oeste. Para terminar, senhor presidente e demais vereadores e o pessoal que está em casa, eu falo que a palavra, ela é sagrada. E eu já falei aqui por várias vezes que eu sou responsável por tudo que eu falo. Porque as coisas que eu falo aqui, eu falo no sentido que eu acho correto. Mas às vezes as pessoas que estão lá do outro lado podem achar que não é. Então, como tudo é baseado nas escrituras, então o que eu vou falar também está na escritura. Mateus 15, capítulo 15, versículos 10 e 11. Eu gostaria que vocês não entendessem isso como uma blasfêmia, porque isso tudo é muito sério. Mas isso é bíblico. E como eu já falei aqui, tudo é de minha responsabilidade que eu disser aqui. O que contamina o homem não é o que entra em sua boca, e sim o que sai dela. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino, pela sua participação nessa tarde. Eu gostaria de convidar o vereador Hilton de Aguiar para fazer a utilização da tribuna livre. Mesa diretora, vereadores, imprensa, aqui nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Vamos começar.
Oi, Hilton, deixa eu te falar, eu sou morador aqui do Terra Azul, pede seus amigos vereadores aí para poder estar fiscalizando a obra lá, que está tudo parado. Tiraram as máquinas de lá. Tipo assim, tá um poeirão danado, o asfalto até hoje não saiu. Eu acho que eles tinham que fazer o mais rápido possível lá, né? Porque daqui a uns dias começa a chuva. Se começa a chuva aí que não sai nada mesmo. Fala pra pegar no pé do secretário de obras lá, porque parece que não tá saindo nada não. As máquinas saiu de lá. Vê aí o que você pode fazer pra nós aí. Mandar o fiscal ir lá, olhar que acontecendo, porque caso o Marcos parou de trabalhar lá, o povo parar de enrolação lá e soltar o serviço. Até hoje o asfalto nada. Oi.
Senhor presidente, então, não só no meu celular, mas com certeza o celular dos demais colegas toda hora chega, então assim, até para consertar aqui, não é o secretário de obras em cima da usina de projetos, mas eu também pensava que era de obras. Então, senhor Paulo, vai ficar nessa até quando, senhor presidente? Você vai ali perto do Hospital São José há poucos dias, começaram a obra, parou. Terra Azul já tem o dinheiro em conta para fazer. Mandato passado, próximas das eleições, oi, estava aparecendo aquelas árvores de passarinho, lotadas, por isso. Estavam praticamente todos lá. Estava o prefeito, estava deputado. Nós vamos fazer essa obra aqui no prazo recorde. Resumindo, não fizeram nada. Vai esperar ano que vem, senhor presidente, para a campanha política de novo, para voltar lá e falar e mentir para o povo, senhor presidente. Então, senhor Paulo, eu não conheço, da usina de projetos, o secretário que está à frente lá hoje. O senhor vai ficar igualzinho o Júlio Campolino no mandato passado, que não fez nada para a cidade, senhor presidente? Não dá, senhor presidente. Não dá, não dá. Ou no mandato passado, até com devidas assim, desculpas, né? Eu também participei do projeto, então, do prefeito no mandato passado, mas vi certas coisas que não saía. Não saía. E tudo que ia procurar, eu vou fazer, eu vou, não fazia. Então, assim, infelizmente, assim, eu não vou xingar o prefeito, porque é o seguinte, tem um secretário, tem que fazer, o prefeito fica sabendo das coisas depois. Então, amigo Gleis, dá um toque aí no colega, o senhor Paulo, mandei ter um jeito de trabalhar, não é só eu não, tem uns aí que mexe também no esporte, que o nosso amigo Neiburga já cansou de xingar, mas assim, em especial o bairro Terra Azul. Veja, Ana Paula, está de parabéns, ela fiscalizando o bairro onde ela citou. Você vê o bairro Terra Azul hoje, aquele poeirão, crianças ali precisam de um atendimento, não só as crianças, mas todo mundo precisa, e de novo, as obras pararam de... Nesse dia eu cobrei aqui, começou, colocou uma máquina para ir, outra máquina para voltar e parou. Então assim, acredito que o prefeito não deve estar sabendo. É o seguinte, o senhor Júlio, perdão, o senhor Paulo, tá vendo? Até errei o nome de novo. Ao senhor Paulo, o secretário aí da usina de projetos, não só lá, no Terra Azul, mas ele perto também do Hospital São Deus, asfaltou um pedaço, deixou para a parte de baixo. Vamos criar vergonha na cara. Dinheiro em caixa. E o senhor enrolando o povo? Então, assim, os vereadores aqui estão, acredito muito que estão fazendo um bom trabalho. A maioria deles estão fiscalizando. Assim, não vem me tentar tapear, que eu entendo isso aí muito bem. Eu já fui lá, já vi, há poucos dias estavam mexendo sim. Agora, ano que vem é o ano eleitoral. Aí o pessoal começa lá, nós vamos asfaltar isso aqui, vamos pintar o chão de cor, não sei o que lá, e fica aquela mentirada. Infelizmente, o povo paga o pato. Então, senhor Paulo, não deixa as coisas pela metade, apesar que o senhor chegou foi agora, mas assim, vai lá e tenta resolver o pessoal do Terra Azul. Tem o dinheiro em caixa. Foi liberado no mandato passado para fazer essa obra. Vai esperar da ano que vem, ano de eleição.
Aí vai lá, seu vereador. Vai lá o Paulo, vai fazer um quarteirão. De repente, ano que vem. Não dá. Isso tem que acabar. Então, assim, eu vejo que os vereadores estão cobrando em tudo. De novo, Ana Paula, fiscalizando o bairro que ela citou ali agora há pouco. Parece que era empresa, né? Não sei como é que chama a empresa. Ela, de tanto falar, voltaram a mexer. Então, vamos fazer. Não só, se tem o dinheiro em caixa, faça o serviço. Não vamos esperar para no ano que vem, para ser um ano eleitoral, para poder liberar. E assim é o seguinte, o prefeito está fazendo um bom trabalho para a nossa cidade, está preocupado com as coisas boas, mas infelizmente tem alguns secretários que não ajudam. Eles não rompem, eles não dão um jeito. E assim, eu mostrei esse áudio aqui, tem várias outras coisas que o pessoal fala, mas assim, é muita covardia. Você vê ali, se porventura começar a chover hoje, eu não sei, o hora que chover, alguma coisa parecida, o pessoal não vai aguentar o barro lá. Lá quando você sentido o Buritis, está uma terra toda solta. Onde que a Copasa também fez um serviço de porco, e não saiu nada. Então, assim, ó, eu acho que as pessoas merecem pelo menos dignidade. Eles pagam seus impostos, eles precisam do... E é direito do cidadão de ir e vir. Mas ano que vem, de novo, é um ano eleitoral. Aí você vai ver a mentirada de novo, que vem deputado de fora e fala que vai asfaltar, que vai fazer aquilo, que vão colocar luz... É aquele mesmo blá blá blá. Aí vão colocar a máquina e depois que acaba a eleição, some todo mundo de novo. Então temos que cobrar a partir de hoje. Porque tem o dinheiro no caixa e o pessoal dali são pessoas que, assim, eles trabalham de dia, trabalham de noite, e eles estão ali, eles pagam seus impostos. Então o bairro Terra Azul merece todo o carinho especial, não só o bairro lá, porque tem o dinheiro para fazer a obra. Então o senhor, de novo, o senhor Paulo, de novo, o senhor chegou agora, mas que faça valer o seu trabalho. Porque se tem dinheiro em caixa... E, Odemir, você que estava aqui no mandato passado, você, o Josafá, o Eduardo, o Caborja, meu Deus, o Roger, vocês estiveram lá e vocês viram que foi liberado esse dinheiro. Vocês que liberaram o mandato passado. E se existe esse dinheiro lá, vamos fazer as obras. Vamos assim, não é ter dó não, porque dó não existe dó, é direito. E é direito do povo, direito deles. Porque ano que vem, prepara para vocês verem, aí chega no ano que vem os deputados, vai para lá e sai que é um monte de obra, vem que executar de fora, e aquela mentirada, e usa a cidade, infelizmente, porque o pessoal, de novo, o pessoal gosta de ajudar o povo de fora e não dá atenção para os de casa. Então, assim, vamos fazer esse trabalho enquanto é antes, porque o pessoal já está de saco cheio de tanta mentira. Então, está dado o recado aqui para o pessoal aqui do bairro Terra Azul, que eles merecem ter dignidade, não só lá como nos outros bairros, não só aqui do Terra Azul, ali na rua, acho que é do Cobre, se me falha a memória, perto do Hospital São José de Deus. Fizeram uma parte, você pode passar lá, vereador Ademir, e os demais, uma parte fez. Vim cá, cobrei, foi lá e faltou um pedacinho, meia boca. Deixou a parte de baixo. Se começou, termina. Então está dado meu recado aí ao secretário Paulo. Senhor presidente, ali nos bairros Nossa Senhora das Graças, sentido aeroporto, Cidade Jardim, Nova Holanda, naquelas imediações, o pessoal está cobrando lá também, tapa buracos. Foi feito em vários lugares na cidade. Um trabalho assim brilhante, porque no mandato passado, de novo, vou cobrar, até mesmo do mesmo da usina de projeto da época, que o asfalto parece que ele era feito com guspe. E hoje, graças a Deus, melhorou muito do jeito do tapa buraco. Fizeram assim, vários serviços foram feitos em várias ruas e melhorou bastante. Eu estou pedindo que o pessoal desses bairros me cobraram, para que faça pelo menos alguns lugares, lá está precisando. Exemplo, aeroporto, porta de entrada da nossa cidade. Assim, em termos, quando vem do aeroporto ali, não é verdade? Muitos buracos, e o pessoal ali pediu. Então, Nossa Senhora das Graças, sentido aeroporto, Cidade Jardim, Nova Holanda, e aqueles outros bairros, tem muitos buracos ali ainda para ser tapados. Então, fica meu recado aqui, com certeza, então, esse já é do Gustavo Mendes, que está fazendo um brilhante trabalho à frente. Eu acho, seu presidente, que deveriam pegar alguns secretários, que são ali... aprender um pouco mais com o senhor Gustavo Mendes, que ele está à frente, está trabalhando, ele dá a resposta para os vereadores, ele vai em cima. Duvido se tem algum vereador que nunca teve a resposta não por ele. E ele está sempre atento, trabalhando. Agora tem um secretário que parece cabeça de bacalhau, você não vê de nada. Exemplo do esporte, né, ô Neiburger? Ninguém, é diretor lá? É diretor. O camarada, você não sabe nem de onde saiu e está lá. Então, assim, é difícil mexer. Depois não adianta falar que, está xingando. Eu tenho que falar o que o povo quer. Porque quem me elegeu foi o povo, eu tenho que dar satisfação para o povo. Essa turminha de cima não precisa pensar que... Não precisa gostar de mim, porque, como se diz, eu não sou doce. Não é verdade? Então, aos secretários, a maioria deles... Repense isso aí, seu prefeito. Já tem 6 meses. Os que não fizeram o certo naquilo que o senhor quer fazer para a nossa cidade, retire. Não deixe ele ficar fazendo o que quer, porque é primeiramente igual o nome do senhor. Então, assim, vários secretários estão deixando haver navios, e assim, o povo está de olho, depois não adianta ficar xingando. Senhor presidente, finalizando, a resposta ali pro pessoal do Choro, sobre a água, conversando então com o secretário Gustavo, a resposta foi a seguinte, que eles, até um servidor lá que está com um probleminha, assim que ele voltar, talvez semana que vem, se Deus quiser, eles vão assim instalar um novo padrão lá no Choro, para que melhore as condições para a água vir mais limpa. Então já está dado o recado para o pessoal do Choro que me cobrou aqui, não só de mim, mas com outros demais vereadores, para que daqui, talvez semana que vem, na outra, já arrumou lá o problema que eles me cobraram sobre a água. Então, senhor presidente, foi dado o meu recado. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, Eudes Aguiar, pelas suas sábias palavras, vereador sempre atuante. E o próximo vereador a usar a tribuna livre é o vereador do Patriota, Flávio Marra. Senhor presidente, qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes, público que nos visitam, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, Net Câmara, pelas nossas plataformas digitais, nosso boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio minha fala de uma maneira muito carinhosa e numa forma de agradecimento. No mês de abril ainda, para ser mais exato, no dia 13 de abril, a gente fez um requerimento junto à Prefeitura Municipal que colocasse todos os garis e pessoas que prestam serviço ali na Biostec, de alguma forma de coleta, motoristas, enfim, toda a equipe de trabalho ali da Biostec, que fosse colocado no grupo de prioridade da vacina do Covid de Divinópolis, do Covid-19. E aí, senhor presidente, não só minha reivindicação, como a força-tarefa do Estado também, outros vereadores também pediu, e fomos atendidos. Isso, para mim, quando as coisas dão certo, a gente tem que trazer para essa tribuna também. Quando as coisas começam a caminhar, os caminhos começam a se abrir, a gente tem que vir e tem que agradecer, porque essa tribuna serve para cobrança, sim, serve, mas serve também para agradecimento. Então aqui eu queria agradecer muito o prefeito, que teve essa sensibilidade, agradecer o Zezé lá da Biostec, até trouxe aqui, Zezé, carinhosamente, a camisa que você me proporcionou da Biostec. Tenho muito orgulho de poder, de alguma forma, representar vocês. Vocês podem ter certeza que o nosso mandato sempre vai estar à disposição de vocês, e aqui eu quero aqui ser o representante de vocês. Então, naquilo que vocês precisar, naquilo que vocês se sentirem injustiçados, naquilo que vocês precisar de representante, eu estarei aqui, e não por favor, e sim por obrigação, porque eu represento vocês, represento Divinópolis, represento mais de 230 mil habitantes que em mim me deram o voto de confiança para que eu possa estar aqui hoje. Senhor presidente, dando continuidade à nossa fala, eu queria falar do assunto do momento, que aqui em Divinópolis é engraçado, parece novela das nove. É de momento em momento, são fatos novos, aí o assunto novo, tudo novo. E agora o assunto é o Padre Christian. O Padre Christian é o assunto, é a questão, a fala dele, o vídeo dele virou o assunto, e a gente, eu estou sendo convidado, né, por muitas pessoas, a me posicionar, né, a colocar a minha posição, a gente como representante da população. Primeiro eu quero dizer o seguinte, primeiro a gente tem que parar com hipocrisia.
Sabe, a política tem muita hipocrisia, já tem que parar com isso. É vereador hipócrita, tem vereador hipócrita aqui nessa casa, quer deixar claro isso aí, que chega e fala, senhor presidente, eu ando de ônibus e tenho um celular de 6 mil reais. E tenho um celular de 6 mil reais. E aí, senhor presidente, eu pego um ônibus 5 horas da manhã. Senhor presidente, vamos fechar o comércio. Se ele fechar o comércio, e está na aglomeração de manifestação. E está na aglomeração de manifestação, e está no meio do povo, e está na confraternização. E aí, a hipocrisia está aí. É isso que a gente tem que parar. E aí quando vem um padre que se coloca, o padre não é candidato a nada não, viu gente? Quero deixar isso aqui claro, o padre não é candidato a deputado estadual o ano que vem, o padre Christian não é candidato a deputado federal, ele não é candidato a senador, nem governador, nem presidente, ele é a favor da família. É isso que ele fez um vídeo, ele na pregação dele, como ele faz, todas as quartas e aos domingos, ele, na pregação dele, ele levou o assunto, e o trem viralizou daquele jeito, e de uma forma covarde, pegou-se uma foto dele com um amigo dele e colocou na rede social como se fosse um casal. Um absurdo. Uma demagogia muito grande, uma hipocrisia muito grande. E a gente tem que parar com isso. E aqui a gente tem que esquecer o lado, sabe? Aqui, lado esquerdo, lado direito, isso aí já ficou provado, gente, que não dá em nada, não. Isso aí levou o país, levou o Estado, levou o nosso município para o buraco. Hoje a gente está assim, é por causa disso, senhor presidente. Ah, eu sou esquerda, então eu odeio de direita. Então eu sou de direita, eu odeio de esquerda. A gente tem que andar para frente. A gente tem que ajudar nosso município a sair desse buraco, desse retrocesso. Ajudar o Estado a sair desse retrocesso. Ajudar o país a sair desse buraco, desse abismo. E esquecer o lado partidário. Esquecer a eleição ano que vem. Esquecer a eleição ano que vem. Aqui a gente tem que pensar, agora a gente entrou, tem 5 meses, senhor presidente, e já tem gente pensando em deputado estadual, e tem que like, e tem que vídeo, e tem que... Eu ando de ônibus, mas tem celular de 6 mil reais, hipocrisia nojenta. Isso é uma hipocrisia, uma tapa na cara. Então, se não tinha ninguém para falar, eu tenho coragem, eu tenho vontade, eu chego e falo, que eu não tenho rabo preso. Hipocrisia na quinta, chega assim e fala que tem que fechar o comércio, e no domingo vai para a manifestação contra o Bolsonaro, para querer aparecer na onda vermelha, que antes não existia a onda roxa. E aí ninguém vai falar nada, não? Eu falo. O padre Cristo, gente, ele, vou falar novamente, favor da família. Ele é a favor da família, ele expôs a opinião dele, que ele é contra. Imagina se a opinião dele é o contrário. Se ele chega e fala que todo tem que virar um cabaré mesmo, porque o mundo é assim, evolui, aí você ferir a vida pessoal do padre, e aqui não é defendendo o padre Cristo, que não é amigo, né? Mas a gente tem que ser coerente. Então eu queria registrar isso aqui, achei muita falta de coerência, achei de uma hipocrisia muito grande essa sacanagem que fizeram, e a gente tem que pôr freio nisso e pensar é na cidade. Não é em esquerda, é em direita, não é em coxinha e quibe, é no centro, é andar para frente para melhorar a nossa cidade. É assim que eu penso. Senhor presidente, para continuar nosso pronunciamento aqui, eu queria até registrar aqui, acabei de ficar sabendo que o Ministério Público acabou de arquivar um processo contra esse vereador. Agora, se eu contar para vocês o motivo, vocês vão rir. Eles me processaram, né, levaram para o Ministério Público uma denúncia, porque eu fui junto com os empresários, o único vereador, que fiz parte da revitalização da Praça de Santuário. Vocês acreditam, população? É brincadeira, né? Está aqui, ó. Só que o Ministério Público nem me chamou lá e já equivou. Ou seja, a Praça de Santuário estava lá, entrega as drogas, estava lá entrega aos criminosos, estava lá escura, estava lá sem vida, estava lá sem nada, e a gente assumiu o mandato, hoje assumiu o mandato, na verdade, em dezembro de 2020, levei o prefeito, levei a vice-prefeita, levei o secretário de Cultura, junto com os empresários, me revitalizou a praça inteira, a praça hoje está digna, está apta a receber as famílias de novo. Tem gente que perdeu o tempo deles em lá no Ministério Público e me processando porque eu revitalizei a Praça de Santuário.
foi anônimo. Mas eu quero falar para você, se você estiver me vendo aí, você vai ter que me processar mais duas vezes. Primeiro você vai ter que me processar, que sábado agora nós estamos entregando a praça ferroviária. Você está até convidado, se você quiser ir. Ficou linda também. Agradecer o Luquinha lá da Geroaço, que adotou, através da parceria Adote um Bem Público, adotou a praça do ferroviário, está ficando linda. Aí você tem que me processar. E daqui uns 20 dias, a gente vai finalizar as obras lá da Praça São Sebastião. Aí é outro processo também. Você tem que fazer contra eu. Então eu até queria aproveitar a oportunidade aqui, você que me processou, poder ir lá na Praça do Ferroviária, prestigiar a nossa praça, você come uma pipoca lá que deve ter lá para vender, você toma um refrigerante lá que deve ter lá para vender, né? E depois você me processa. Aí na segunda-feira você me processa. Mas você está convidado, não só ele ou ela, que eu não sei quem, toda a população de Vinópolis, principalmente do bairro Esplanada, está toda convidada para poder ir na nossa inauguração da Praça Ferroviária, que ficou linda e apta a receber as famílias novamente. Fico muito feliz, senhor presidente. Senhor presidente, queria, para finalizar aqui também, falar do nosso projeto Desafio do Bem, que já teve da campanha das máscaras, campanha de doação de sangue, campanha do comedor e bebedor animal e várias outras campanhas. Nós vamos começar, a partir de segunda-feira, a campanha do agasalho. Então, para você que às vezes quer ajudar, né, de alguma forma, as pessoas que precisam, que moram na rua, ou que realmente não tem o que cobrir ou o que vestir, está aí a oportunidade. Peço a você que entre em contato conosco, que a gente possa estar aí buscando um cobertor, uma blusa de frio, uma calça, que seja, para a gente poder ajudar a nossa campanha do agasalho. Eu fico muito feliz de estar entrado nesse projeto junto com o pessoal do Desafio do Bem. E sempre que for para fazer o bem, pode contar comigo, né? Como foi nos outros projetos que a gente fez ontem, antes eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Senhor presidente, são essa minha fala na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pelas palavras nessa tarde. Gostaria de convidar o próximo vereador inscrito, vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a vocês de casa que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Uma boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão aqui na nossa casa, os visitantes, a imprensa que está aqui hoje. Senhor presidente, eu gostaria de falar nessa tarde de hoje, começar meu pronunciamento, falando sobre os super-heróis que existem aqui em Divinópolis, que são os bombeiros. Hoje, o dia 24, é o Dia Nacional do Policial Bombeiro Militar. Gostaria de parabenizá-los em nome da Major Amanda e também do Capitão Joselito, mandar um abraço aqui dessa Casa Legislativa, um abraço de todos os divinopolitanos pelo belíssimo trabalho que eles fazem aqui na nossa cidade, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desesperadores da nossa vida. Quem estará para nos ajudar, nos socorrer e nos estender as mãos são os bombeiros militares. Parabéns, bombeiros. Que Deus cubra o trabalho de vocês de muita bênção e que vocês continuem ajudando sem olhar a quem. Senhor presidente, em resposta ao requerimento do 250 de 2021, feito por esse vereador, a Secretaria de Trânsito e Transporte da nossa cidade, eu gostaria de mostrar minha indignação, mostrar uma situação muito importante que todos os divinopolitanos são, de uma certa forma, penalizados, estão sendo penalizados por essa secretaria durante vários e vários anos. Fiz um requerimento a partir do ano de 2019 e eu fiquei assustado com a quantidade de infrações e quantidade de multas que tem acontecido aqui na nossa cidade. Eu gostaria que o Câmara mostrasse para nós aqui, Câmara. O requerimento falava o seguinte, perguntava sobre a venda dos salões, sobre a quantidade de multas que nós estamos recebendo pela falta do rotativo,
e também pelo valor arrecadado, o valor arrecadado por essas multas pela falta do rotativo. Em 2019, senhor presidente, nós tivemos uma renda do valor da venda, uma arrecadação do valor do rotativo de R$ 911.720. A quantidade de multas feitas em 2019 pela falta do talão, do bloquinho do rotativo foi 2.938 talonários, pessoas foram multadas pela falta do talãozinho rotativo. E nós tivemos também, senhor presidente, um valor arrecadado, não é o que não pagou, não, pagou, esses pagaram, no valor de R$ 3.925.311,91. Esses são os valores que foram arrecadados com a multa pela falta do talãozinho rotativo. Em 2020, senhor presidente, com o início da pandemia, nós tivemos uma queda na arrecadação dessas multas. Em 2020 nós tivemos, por favor, câmera, em 2020 nós tivemos valor recebido pela venda do rotativo, R$ 592.378. Tivemos em 2020 1.495 multas por falta do rotativo. Tivemos uma arrecadação do valor dessas multas de R$ 2.707.540,95. Em 2021, senhor presidente, nós tivemos até agora, até dia 31 de março, um valor arrecadado com a venda do talão rotativo de R$ 227.234,70. Tivemos uma quantidade de multa até o dia 13/6 de 1.030 multas e um valor arrecadado de R$ 1.167.480,58. Importante ressaltar, senhor presidente, que não é culpa do governo, não é culpa dessa casa, não é culpa da prefeitura, mas que é bem estranho. Hoje, o valor da multa do rotativo é R$ 195,23 e causa 5 pontos na carteira. Uma pessoa que estaciona lá no local e não tem o rotativo, ele é multado em R$ 195,23 e toma, perde 5 pontos na carteira. E está aportado aqui na nossa casa um projeto de digitalização do rotativo. Projeto importante, um projeto que deve ser sentado e estudado. É um projeto que já está acontecendo em várias cidades, Contagem, Betim, Belo Horizonte. Um projeto, dizem, eu não tomei conhecimento ainda, mas já fiquei sabendo que Itaúna também já fez esse projeto. Projeto importante e vem a cada dia mais cidades se ingressando no mundo virtual, no mundo da digitalização, no mundo da internet. Mas eu gostaria, né, que todos os vereadores tomassem ciência, né, e pensassem em todos os divinopolitanos, todos. Não apenas naqueles que são antenados na internet, não apenas naqueles que são antenados nos aplicativos, mas nós precisamos pensar em todos, os jovens, os adultos, os idosos, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade. Sabe por quê, senhor presidente? Porque nem todos têm condição de ter uma internet de qualidade para receber um aviso de que seu carro está sem o rotativo. Nem todos têm conhecimento da internet para baixar um aplicativo no seu celular. Nem todos tem um celular de qualidade capaz de receber e ter um aplicativo no seu celular. Nem todos, senhor presidente, tem uma internet de qualidade, às vezes por falta de recurso e às vezes por falta de tecnologia. Por exemplo, no meu gabinete, Quando eu estou na minha sala, não pega internet. Não pega internet. Então, senhor presidente, se eu parar meu carro ali, em qualquer rotativo, e não colocar o meu... E não fizer o pagamento do rotativo, o meu carro vai ser multado. Por quê? Não vai ter como me avisar. Não vai ter como me avisar. Então, eu conclamo todos os nossos nobres vereadores a estudarmos bastante esse projeto. Não sou contra a modernidade, não sou contra a digitalização, mas nós precisamos viabilizar algo que possa fazer desse projeto tão necessário e tão importante, mas que não se torne uma fábrica de multas, onde quem será penalizado serão os comerciantes, serão as pessoas idosas, serão os produtores rurais, as pessoas que moram na roça, que não têm condição de ter um celular de qualidade, são as pessoas que não têm dinheiro para colocar uma internet de qualidade. Então nós precisamos pensar em todos. Então, concluindo, todos os vereadores, pensem com carinho, principalmente nas pessoas menos favorecidas da nossa cidade, que vão ser penalizadas com multas e mais multas aí com a nossa digitalização. Tem feito um trabalho, já fui em Contagem, já fui em Betim, conversei na Câmara de Vereadores de Contagem. Se Deus quiser, pretendo ir agora também em Ipatinga, a semana que vem, que lá tem um rotativo de qualidade e eu quero aprender todos, antes que a gente vote esse projeto e penalize a todos com multas e mais multas. Onde? Hoje, se você sair aqui na rua, aqui, ó, de toda a nossa cidade, perguntando o que é ser trans, todo mundo fala que ela é uma fábrica de multas.
Obrigado, vereador Demir, pela sua participação. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Diego Espino. Senhores vereadores, o nome de vocês, né, está no painel aqui, ó, quem é os próximos inscritos, já fica aí de prontidão. Falar, vereador Diego Espino.
Primeiramente, queria mandar um abraço para todos que nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, entendi o puxão de orelha, esqueci a buchinha. Pessoal, hoje vou ser breve, bem breve. Na verdade, eu queria aqui agradecer aos parceiros que, juntamente com esse vereador aqui, faz acontecer em Divinópolis. Queria agradecer aqui a Denise da Ceafal, da grande indústria que emprega bastante pessoas aqui, que me cedeu gentilmente o ferro para a gente estar confeccionando as lixeiras. Você pode estar observando aí em todo o percurso do nosso território divinopolitano que está sendo colocado lixeiras, e queria contar com todos os divinopolitanos para estar colocando lixo nessas lixeiras, porque apesar de que a gente tem andado, eu coloquei lixeira na Savassi, em vários pontos, e a gente pode observar que ainda assim as pessoas passam e colocam o lixo no chão. Então isso depende muito mais da educação de cada um do que propriamente da gente que está buscando fazer a nossa parte, né? Queria citar também aqui a situação que ocorreu essa semana, que foi a vacinação, né, que nós tivemos 70% dos inscritos na vacinação, infelizmente faltaram, e quem perde com isso é a população novamente, que está querendo ser vacinada. Tem muitas pessoas aí que estão implorando, que estão trabalhando no dia a dia, frentistas de posto de gasolina, os bancários, o próprio pessoal dos Correios, né, e por aí vai. Então, assim, vamos ter empatia com o pessoal, vamos, quem realmente fizer a inscrição, porque está a fim de ser vacinado. Pessoal, hoje eu vou ser muito breve mesmo, eu queria só aqui expressar minha indignação hoje relacionada ao âmbito federal, né, que a gente, infelizmente, dá a chance para para a gente cometer erros e não ser punido, porque isso é o que o Brasil está ensinando para a gente, que a gente pode sim cometer erros e que a gente não precisa acreditar, porque a justiça, inclusive aqui em Divinópolis, ela é muito, né, às vezes comete erros assim como ser humano, mas, gente, vamos parar para pensar. Muita gente está falando aí que ano que vem tem campanha política e tudo, e vamos analisar, porque não dá mais não, pessoal. Vamos andar para frente, vamos evoluir. E é isso. São minhas palavras para hoje. Um abraço.
Obrigado, vereador Diego Spindo, que era uso da tribuna livre. Convido o próximo vereador inscrito, vereador do PSB, Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal do plenário. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela NetCâmara, TV Câmara, TV Candidez. Boa tarde, a imprensa aqui presente. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje cumprimentando o tribuno, prefeito Carmo Cajuru, senhor Edson Vilela, que inclusive é do nosso partido, né, PSB. Quero parabenizá-lo mais uma vez o excelente trabalho que vem fazendo naquela cidade e também como presidente do CISO, onde eu pude estar presente lá e comprovar que o CISO hoje ele faz um trabalho excelente na pessoa do secretário Marco Aurélio e uma importância muito grande esse consórcio. Então, cumprimento o Edson por isso e parabenizá-lo, né, pelo trabalho bem feito que ele vem fazendo naquela cidade. Inclusive com uma boa notícia hoje lá que eu já recebi também, que é o asfalto de Cajuru até a comunidade rural de Ribeiro, quase 9 quilômetros de asfalto na comunidade rural. Parabéns mais uma vez ao Edson Vilela, um prefeito que está fazendo excelente trabalho naquela cidade lá. Senhor presidente, quero hoje falar sobre as nossas andanças nos bairros de Divinópolis. Essa semana a gente esteve no bairro Nações, na presença do líder comunitário lá, o Fabinho, e fiquei indignado com o abandono da casa que abrigava 8 senhoras idosas. É a sede da terceira idade. Mas um descaso da administração passada que retirou essas 8 senhoras dessas casas, alegando que ia reformar essas casas e nada foi feito. São idosas, né? Essas idosas foram retiradas e simplesmente ainda até hoje não foi... Nada foi feito nesse local. Então a gente pede aí a excelente secretária, né, a Juliana Coelho, que possa buscar as soluções para esse problema, porque, olha para vocês, é o abandono lá. Está lá a imagem lá. Olha o abandono. É uma vergonha, né, gente? É um patrimônio do município, é dinheiro do povo isso aí, ó. Morava 8 senhoras idosas aí e simplesmente tiraram de lá, falaram que ia reformar. E o líder comunitário Fabinho me informou o seguinte, que não estava assim não. Piorou porque tiraram de lá e deixaram. Aí foi invadido, tem gente usando droga. Então a gente pede aí, encarecidamente, né, a Juliana, que possa tomar essas providências o mais rápido possível. Porque é um patrimônio parado. Então a gente fica indignado por isso, né? Então eu peço a Juliana que possa o mais rápido possível fazer uma reforma, ver o que faz com isso, não deixar isso parado não, porque quem está pagando por isso aí é a própria população. A população lá, os vizinhos falam que o pessoal usa lá para usar droga, prostituição. Então o recado está dado aí para o executivo que possa dar uma olhadinha para essa. São 8 dormitórios, uma cozinha muito grande e está praticamente parada lá. Também no mesmo bairro, já solicitamos as demandas lá, nosso amigo Fabinho colocou também, que é de muita importância, na Rua Bolívia, esquina com a João Severino, uma travessia elevada que é perigosa agora com a volta às aulas, se Deus quiser as aulas voltar lá, essa João Severino com a Bolívia é na esquina, então é muito perigoso, menina, a rua é muito movimentada. Então, uma travessia elevada nessa área e também na Rua Bolívia, na esquina do Posto Saúde e o CEMEI, do bairro Nações, que também está muito perigoso lá. E o patrulhamento das ruas Joaquim Manuel Pereira e José Cirilo, que é as ruas que dá acesso a escola Paulo Freire, é, atrás da caixa d'água lá, ó. Infelizmente a rua lá está uma vergonha também, o pessoal está cobrando muito da gente isso, eu já mandei também para o Gustavo, tenho certeza que ele vai atender a gente. E eu já mandei no vídeo para o João Martins e mandei o ofício também, porque lá fica a caixa d'água ela não está abandonada, eles estão usando ela, mas na parte de baixo lá está uma vergonha. Então pedi já ao João Martins que possa dar uma manutenção, não é só na caixa d'água não, mas na parte de baixo dela também lá. Então quero falar para os moradores daquele bairro, em especial o Fabinho, líder comunitário, o Osmar Açougueiro, que mandou as fotos para a gente lá das ruas lá, que a gente vai cobrar aqui. A gente vai cobrar aqui, se não resolver a gente cobra de novo, que a nossa função é essa. É agradecer na hora que é agradecer e cobrar na hora que tem que cobrar. Outro assunto que eu quero trazer em relação a uma cobrança que eu já fiz nessa tribuna, em relação ao cruzamento da rua Espírito Santo com a rua Sergipe. Vários acidentes têm acontecido naquele local. Depois da mudança da preferencial lá que foi alterada, aí agora eu, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo e Wesley Jairo, fizemos uma indicação ao executivo solicitando que algumas mudanças possam ser realizadas no local. Em contato com o secretário Lucas, o mesmo nos informou que já está em andamento o projeto para instalação de um semáforo no local. Porém, o movimento está aguardando os recursos financeiros. Faço então aqui um apelo aos motoristas que passam pelo local, que redobrem a atenção, porque o cruzamento lá depois, principalmente depois que foi feito, eu cobrei aqui nessa tribuna já, principalmente que mudaram a preferência lá, os acidentes aumentaram muito. Então, nós já cobramos o Lucas, e eu peço o Lucas assim, que possa tomar essas providências o mais rápido possível, porque nós não podemos deixar acontecer um acidente fatal para depois resolver o problema não, porque aí eu vou vir cá, vou subir nessa tribuna aqui e vou falar assim, ó, foi uma tragédia anunciada, porque nós estamos cobrando, eu já cobrei, agora eu juntamente com o Eduardo Azevedo e Wesley mandamos por executivo, agora vai ser com eles. Então eu espero, se Deus quiser, que eu não preciso subir em cima dessa tribuna aqui para falar assim, ó, foi uma tragédia anunciada. Senhor Presidente, para finalizar a nossa fala de hoje, quero apoiar a notícia que o senhor mesmo passou para a gente hoje, um alento às famílias que têm perdido seus entes queridos por causa da Covid, em especial a família da Júnia Márcia. Eu, juntamente, né, com Vossa Senhoria, senhor Presidente Príncipe Júnior, protocolamos ontem o projeto CM 125/2021, que dispõe sobre a lei Júnia Márcia. Esse projeto irá estabelecer condições para a identificação das pessoas falecidas, igual o senhor mesmo explicou aqui com o Covid-19, e a gente não sabe, né? É um projeto de lei, igual o senhor mesmo falou, que a gente não sabe da agora para frente, que não tem autorização para ter realização de velórios. Nossa intenção é evitar a situação como que aconteceu com a Júnia, que não repita mais em nossa cidade. Espero que esse projeto possa transmitir em tempo recorde pelas comissões para que venha o mais rápido possível a este plenário. Desde já eu quero agradecer mais uma vez, prestar as nossas condolências à família da Júnia. E só pincelar o que o senhor falou aí, ó. É, nós respeitamos todas as pessoas, nós respeitamos toda a imprensa, mas as pessoas também, eu acho assim que teria que ter um pouquinho assim de pelo menos inteligência, né? Respeito todas as pessoas e a imprensa. Mas a pessoa chegar e falar que nós estávamos fazendo politicagem com a Júnia, eu não estou entendendo isso não. O nosso líder do governo sempre fala sobre a Hollywood. Nós não fizemos vídeo nenhum na porta do hospital, presidente. Nós não fizemos vídeo nenhum, não. Para o cidadão virar e falar que a gente estava fazendo politicagem, eu quero só explicar para esse cidadão o seguinte, o senhor me conhece, o senhor sabe quanto tempo eu conheço a família da Júnia, o senhor sabe quanto tempo eu sou amigo do irmão da Júnia, o senhor sabe quanto tempo eu sou amigo da filha da Júnia. Isso é sentimento, meu amigo, isso é sentimento. Se eu estou aqui hoje, eu estou aqui, eu fui eleito pelo povo, não foi porque eu saí falando da vida dos outros, falando mal dos outros, não, porque o povo confiou em mim. Agora, se eu vim falar que eu estou usando, nós estamos usando politicagem no hospital, pelo amor de Deus, só. Então eu peço desculpa mais uma vez à família da Júnior, como vocês me conhecem há mais de 20 anos,
Vocês sabem que a gente não fez isso? Nem vídeo a gente fez. Eu quis foi cobrar. E é de direito nosso como fiscalizador fazer isso. Mas infelizmente tem algumas pessoas maldosas na cidade que quer fazer isso com a gente, eu não sei o motivo não, mas nós estamos aí para isso. Senhor presidente, quero parabenizar ao policial e bombeiro militar, que é o dia de hoje, e para os católicos, né, hoje é dia de São João, né, foi de ontem para hoje, a noite de São João, infelizmente nós não estamos podendo aglomerar, fazer as nossas quadrilhas, né, mas um abraço a todos, em especial a comunidade de São João Batista, que fica ali no bairro Ipiranga ali. Muito obrigado, são minhas palavras por hoje.
Obrigado, vereador Neiburger, por utilizar a tribuna livre nessa tarde de quinta-feira. Gostaria de convidar agora a vereadora Lohana França, do Cidadania, para fazer uso da tribuna livre.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde ao público que está aqui no plenário. A cada vereador presente nessa casa, eu dou boa tarde na figura do presidente Eduardo Trinti Júnior. Também gostaria de cumprimentar especialmente, ele não está aqui presente mais, mas vai saber dos nossos cumprimentos, o prefeito Edson Vilela de Cajuru, que esteve aqui. Então deixo meu abraço para ele e agradeço muito pelas palavras e boas ideias que foram deixadas aqui nessa tribuna para todos os vereadores. Reitero o que o presidente dessa casa disse, que é o nosso desejo de fortalecer um polo regional de desenvolvimento econômico. Divinópolis tem tudo para ser o indutor dessa região e é isso que a gente vai fazer, eu confio muito no nosso trabalho, tanto dos vereadores quanto do prefeito. Pessoal, hoje eu quero falar de educação. E eu quero falar do que interessa quando a gente fala de educação e daquilo que muda vidas quando a gente fala de educação. Eu quero falar das escolas e eu quero falar dos professores. Ontem eu estive lá na Escola Municipal Otávio Olímpio, que tem como diretora a Regina, que tem se tornado uma amiga muito querida. Foi uma manhã muito especial. Nessa manhã, a gente conseguiu ver como que uma ação sensível e respeitosa de um deputado e de uma vereadora consegue mudar vidas. Lá naquela escola, na Otávio Olímpio, a gente tem um muro com risco iminente de queda, vereadores. Um muro que pode fazer metade de uma escola de quase 60 anos parar de funcionar. Uma sala de informática bem equipada, como a gente não vê em muitas escolas parar de funcionar. E aí, em uma conversa com o deputado Cleitinho no início do ano, em que eu falei para ele, deputado, não é possível que isso tenha chance de acontecer, a escola interditada, parte interditada pela Defesa Civil, por causa de uma reforma de 20 mil reais. E o deputado Cleitinho, com muita prontidão, me atendeu e a gente conseguiu essa emenda para a reforma da escola. A estrutura da escola é excelente, são 3 andares, tem laboratório de ciência, é um espetáculo. E a gente precisava de uma coisa tão pequena para resolver um problema tão grande. E a gente conseguiu. Então eu estou muito feliz, foi uma visita maravilhosa. O orçamento já está lá, o deputado já confirmou as emendas. Então vamos conseguir dar essa segurança para os alunos. Depois a gente precisa de mais coisa. Uma pintura, porque a pintura da escola está antiga. Mas tudo isso nós vamos conquistar. E se Deus quiser, quando a pandemia estiver sob controle, a gente vai poder voltar a fazer as festas, as rifas, que são o que ajuda muito o caixa de toda a escola, para que a gente consiga resolver os problemas. Além disso, gente, é importante a gente falar de uma coisa que eu vi lá na escola. Muita gente talvez não saiba que o município tem que ter uma equipe multidisciplinar de atendimento às crianças. Não sei se todos os vereadores sabem disso, mas quando há algum indicativo de que a criança precisa de algum tipo de atendimento especial, os professores encaminham para a CEMUS e para a CEMED e esses órgãos, essas secretarias enviam a equipe multidisciplinar para lá. Essa equipe tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, tem nutricionista. Eu posso ter esquecido alguma profissão, porque a equipe de fato é multidisciplinar. Mas é uma equipe que está destinada a atender essas crianças na medida da necessidade delas. E a gente só tinha uma equipe dessa no município, para todas as nossas escolas municipais. E aí vale dizer, e todas as professoras e a diretora também estavam muito satisfeitas, que o prefeito Gleison dobrou as equipes. Então agora nós temos 2 equipes para atender essas crianças. E a gente sabe, todo mundo que está inserido na educação e conhece os problemas do mundo real da educação, a gente sabe que muitas crianças vão voltar, depois desse momento de pandemia e de aulas remotas, com algumas dificuldades pontuais. E essa equipe multidisciplinar vai ser ainda mais essencial. Então foi muito legal estar lá. Além disso, eu quero ressaltar que em 6 meses de mandato, eu consegui 4 emendas para a educação. Foram quase 80 mil por mês. Foram 20 mil para a Escola Municipal Otávio Olímpio, 70 mil reais em mobiliário para a Escola Estadual Francisco de Paula, 87 mil em equipamentos para a Escola Estadual Antônio Olímpio e 200 mil para uma reforma geral lá na Escola Estadual Rosa Vaz. Foram emendas com o deputado Cleitinho e com o deputado Gustavo Mitre. Então isso é trabalho pela educação das crianças divinopolitanas. Isso é atenção às necessidades reais das crianças divinopolitanas em idade escolar. Falando mais do nosso trabalho na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ontem eu, o vereador Diego Spini e o vereador Ney Burger, a gente organizou juntos uma capacitação para os nossos agentes culturais da cidade. Foi muito legal, teve a apresentação do Igor Bastos, do Christopher, que estão à frente da Espacial Filmes, e a gente ensinou, passamos passo a passo pelo edital do Fundo Estadual de Cultura. Gente, nós já chegamos, Divinópolis já chegou a receber 12% do recurso do Fundo Estadual de Cultura. E no ano passado, a gente recebeu 5%. Quer dizer, os nossos agentes culturais não estão tendo capacitações adequadas para que eles consigam vencer os editais e trazer recurso para a cidade na forma da cultura. Então nós organizamos juntos essa capacitação. Foi muito interessante e com certeza nós repetiremos, porque essa Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e Lazer tem um compromisso especial de atender a todas as áreas que ela tem o nome. E é isso que nós fazemos. Além disso, gente, também chegou até nós a questão da escola de Amadeu Lacerda, que é o anexo da Veneza Guimarães. Essa escola, gente, ela está com uma turminha multiturmas e que não atende mesmo aos melhores critérios pedagógicos. Com apenas 8 alunos, talvez o natural seja mesmo que a escola seja fechada. Mas eu aprendi uma coisa com o líder dessa casa, o vereador Edson Souza. Uma vez ele me disse assim: Lohana, a gente pode fazer quase tudo, só que a forma importa. E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa mais dura, a gente tem que lembrar que a forma importa. Eu entendo que talvez a Secretaria Municipal de Educação precisava ter calibrado a forma de fechar a escola. Faltou um diálogo com a comunidade escolar. Faltou um aviso com mais antecedência. Faltou deixar bem claro qual foi seu destino do prédio. Porque afinal, um prédio fechado e abandonado só traz problema. Então a gente entende que esses meninos, inclusive, serão melhor atendidos do ponto de vista pedagógico estando na sede da escola e não no anexo. Tenho certeza disso. E a gente vai se inteirar mais desse assunto. Eu, o vereador Ney Burger e o vereador Diego Spino, temos uma reunião marcada com a Secretária Municipal de Educação amanhã às 11 horas, que é justamente para a gente tratar desse assunto. Entendemos melhor o que aconteceu e podemos nos posicionar. Eu digo sempre, o diálogo com a comunidade é essencial, mas eu tenho certeza que a Secretária de Educação, também por ser servidora de carreira, não quis de forma alguma desrespeitar os estudantes do local ou a comunidade. Eu acho que a gente tem que melhorar essa comunicação para fazer com que o trabalho aconteça da melhor forma possível para todos os envolvidos. Esse é o meu compromisso como presidente dessa comissão. Além disso, gente, ontem também eu compareci ao bairro Danilo Passos e também ao bairro Manoel Valinhas. A gente encontrou algumas situações bem complicadas lá de lote sujo e eu já fiz todo um posicionamento em relação aos moradores e apoiadores que eu tenho lá. Deixo um abraço especial para a família da Glauce, que é uma apoiadora muito querida lá e que me recebeu com muito carinho. E nós andamos pelo bairro inteiro. Um abraço também ao Joel, que também é um grande amigo do bairro. Nós andamos pelo bairro, encontramos várias áreas verdes que estão abandonadas e a gente mal sabe se elas são da Prefeitura ou do Estado. Então até o ato de cobrar está complicado. Enquanto vereadora, no meu poder fiscalizador, eu vou adquirir essas informações e saber o que a gente pode fazer com essas áreas verdes. Além disso, gente, no final de semana passado, eu e o vereador Ney Burger estivemos lá no bairro São Bento. Ué, gente, mas a Lohana já falou disso terça-feira, o que ela está falando disso de novo, né? Pois é, a prefeitura respondeu com muita agilidade às nossas solicitações, né, vereador Ney Burger? Eu, pessoalmente, estou muito satisfeita. Preciso deixar um elogio especial ao secretário de trânsito, secretário Lucas, porque o Lucas, no mesmo dia, soltou um ofício de mudança de horários para que a linha 45, que atende ao bairro São Bento, tenha 4 novos horários. Porque as pessoas do bairro periférico precisam ser lembradas. O transporte público, se ele passa de manhã, na hora do almoço e de noite, ele não é inclusivo. E o pertencimento à cidade, ser dono do espaço público, circular pelo espaço público, é um ato de cidadania. E essas pessoas já estão sem cidadania em todos os aspectos. E a gente sabe que isso não é da gestão atual. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo a gestão atual se empenhando para ajudar a resolver isso. Então nós fizemos uma crítica e nós estamos aqui, eu acho que eu posso falar isso em nome do vereador Ney Burger com tranquilidade, nós fizemos uma crítica e nós estamos aqui agora reconhecendo o bom trabalho do Poder Executivo. Os lotes foram multados, Agora os donos têm que pagar e limpar, né? A gente conseguiu a ampliação das linhas de ônibus. Eu também conversei com o major da polícia, que está substituindo o coronel Erlando. Nós tivemos uma conversa muito boa, em que foi pedido um aumento do policiamento lá no bairro, porque a questão de segurança pública também está complicada. E agora, gente, essas pessoas vão, de fato, poder circular um pouco melhor, com um pouco mais de segurança e em horários mais confortáveis. Eu garanto a todo mundo que está ouvindo a gente que eu sei que os problemas do bairro São Bento não estão resolvidos. Igual eu sei que os problemas do Grajaú não estão resolvidos. Igual eu sei que os problemas do bairro São Simão não estão resolvidos, do bairro São Bento, todos os bairros da cidade que estão problemáticos e que estão nas zonas esquecidas e negligenciadas. Mas o que eu garanto para vocês, gente, é que aqui a gente corre atrás de problema que dói de verdade na população, que acontece de verdade e que a gente precisa mesmo resolver. Essa vereadora tem esse compromisso. E eu não vou gastar um minuto do meu mandato falando de nenhum assunto que não seja para melhorar a vida de cada um de vocês. Como presidente da Comissão de Educação, como vereadora, como cidadã. Esse é meu papel e vocês podem contar comigo em cada dia do meu mandato. Presidente, muito obrigada, viu?
Obrigado a você, vereadora Lohana França, pela participação nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Tendo o meu cumprimento, meu boa tarde a todos os colegas parlamentares, mesa diretora e aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara e TV Candidez. Uma boa tarde para todos. Bom, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de dar início, né, juntamente aí com o vereador Neiburger, vereador Wesley Jabas, sobre o processo de acompanhamento ali da revitalização do canteiro da JK. Aquele canteiro que foi adotado pela empresa Encombras. Então, nós ficamos muito felizes com essa atitude, porque a gente tem visto aí o poder público se interagir de forma muito satisfatória com o poder privado e os resultados têm chegado até Divinópolis. A gente sabe ali da Avenida JK, que é uma avenida de grande acesso para Divinópolis, um dos principais acessos de Divinópolis, e hoje ali ela começa a tomar uma cara nova, já estão plantando a grama ali. E muito em breve, como nós dizemos ali, né, como nós falamos, é o início de muitas obras com essa parceria público-privada que irão acontecer dentro de Divinópolis. Eu aproveito aqui também para poder mandar os cumprimentos a todos, a todos os profissionais do Corpo de Bombeiro, em nome da Major Amanda, uma pessoa respeitada por todos nós, que tem feito aí, desenvolvido um trabalho extraordinário. Bom, a gente não pode deixar de falar, né, da questão aí, como a repercussão que deu a fala do padre Christian no último final de semana. E eu percebi, né, a gente percebe como um pequeno grupo ali da militância, eles tentam articular, tentando tirar o foco do problema e trazer a responsabilidade naquilo que o padre falou. O que que tem vocês a ver com aquilo que o padre prega durante a missa? Ele prega e fala aquilo que ele tem que falar. Ele defende os valores que precisam ser defendidos. E o problema de tudo é que eles articulam essa minoria tentando colocar a minha pessoa e a pessoa do padre Christian contra os professores. Deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa muito importante. Para quem não sabe, eu já falei aqui algumas vezes, eu já fui professor. Eu já dei aula. Eu sei a luta que cada professor tem dentro da sala de aula e eu tenho respeito pela classe de professores. Eu quero até agradecer a grande maioria dos professores que tem se pronunciado de forma positiva, nos dando apoio a esse movimento contra aquilo que uma minoria tenta fazer dentro da sala de aula. A gente sabe que não são todos. A grande maioria dos professores, eles enxergam a sala de aula como a extensão da sua casa, como se os alunos fossem seus próprios filhos. E jamais eu me levantaria contra o professor. Pode ter certeza disso, que a militância está tentando nos colocar contra isso. O que nós falamos foi justamente a respeito dessa pequena minoria que está querendo perverter as nossas crianças. E eu recebi muitas denúncias de professores desabafando, dizendo que dentro de escolas são obrigados a ensinar aquilo que não querem ensinar para as crianças. Essa é a situação moral que nós chegamos hoje. A situação, assim, de entristecer cada pai de família aqui. Portanto, pode ter certeza que os professores sempre terão meu apoio, sempre terão meu respeito, e essa minoria tendenciosa, articulada, que tenta nos colocar contra eles, pode ter certeza disso, que vocês não irão conseguir. Bom, eu quero falar aqui também a respeito de uma questão que tem me incomodado. Eu sei, sou recentemente chegado, e a gente estuda um pouco sobre o regimento interno, nós vamos conhecendo algumas questões dentro da casa, e nós sabemos que o plenário é soberano. Mas tem me incomodado mesmo, e eu vou fazer questão de procurar apurar isso aí. Porque eu estou sabendo que tem vereador aí procurando as comissões temáticas da Câmara para poder tentar derrubar projeto meu e de outros vereadores. Até que ponto chega a ética e a moral dentro dessa casa? E eu vou saber quem que é e nós vamos trazer o nome de quem é. Tá? Desde ontem que eu estou extremamente revoltado com isso, extremamente revoltado, porque isso fere o princípio da ética, da moral, e isso é uma atitude completamente repugnante. Tentando nos calar, tentando nos intimidar, porque sabe que se o projeto chegar aqui, vai ter que votar a favor. E às vezes não quer votar a favor para poder defender ideologia, para poder defender grupo. Aí começa a articular, procurar as comissões temáticas para o presidente derrubar o nosso projeto. Que vergonha! Que situação chega um parlamentar para poder fazer isso? Isso é extremamente repugnante. E eu não vou deixar que isso aconteça. Não só com a minha pessoa, com a pessoa do vereador Flávio Maia também, está procurando as comissões para poder ter informação dos nossos projetos. Está com medo de votar? Não tem peito para poder votar aqui não? Deixa chegar no plenário, o plenário é soberano, é decidido aqui em cima. Isso não é ético não. E eu não vou ficar calado. Eu não vou calar. Vocês não vão me intimidar com os projetos que eu tenho em favor da moralização dessa cidade. Vocês não vão me calar. Pode ter certeza disso. Tá? Estou revoltado. Você não vai fazer isso. Estou dizendo para esse vereador, para quem está fazendo, nós vamos descobrir quem que é. Um absurdo. Um absurdo. Procurar a comissão temática da Câmara para poder tentar saber informação e tentar tornar o nosso projeto inconstitucional. A que ponto nós chegamos? Obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelo uso da tribuna nessa tarde. Antes de passar para a segunda parte do trabalho, gostaria de solicitar a presença dos vereadores em plenário. Solicita a presença de novos vereadores em plenário. Falta um. Primeiro projeto é a maioria qualificada. Solicito o novo secretário a leitura dos projetos da ordem do dia.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número CM001. Acrescenta redação aos artigos 58, 62 e 70 da Lei Orgânica Municipal. Que dispõe sobre a obrigação de realização de audiência online pelo prefeito, vice-prefeito e secretários. Autor, vereador Edson de Souza e outros. Coro para votação. Maioria qualificada, 2/3 para aprovação. Parecer número 168 de 2021, Comissão Especial.
pela inconstitucionalidade e autijuridicidade da proposta.
Novos colegas vereadores, primeiramente nós vamos votar o parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Na sequência, se vocês aprovarem o parecer, fica prejudicado o projeto. Em discussão, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM001, que acrescenta a redação do artigo 58, 62 e 70 da Lei Orgânica Municipal, dispõe sobre obrigação e realização de audiência pública online pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Em discussão. Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, essa casa eu já vi o triângulo ficar quadrado. Já vi vice-presidente não votar nele. Eu já vi algumas coisas nessa casa. Eu queria que o vereador Zebras, o vereador Espino e o vereador Hilton nos brindasse com a defesa oral, que os três estão andando reprovar um projeto do céu. Aí não tem. Ué, assinatura, vocês estão aqui, ué.
Aonde?
Assinatura? Ué, vocês não estão nem sabendo? Ué, vocês são relatores aí. Ué, que é isso? Vocês não estão sabendo o que vocês têm com isso? Ué, vocês assinaram, mandaram, falaram que não pode. Um projeto online, onde o cidadão, você que está de casa me escutando, a Câmara de Vinópolis quer votar na Idade Média. Nós estamos fazendo aqui, os vereadores, dando o direito de ter audiência pública, audiência com o prefeito virtual. O senhor Zé Braço, o senhor Hilton Guiário e o Espírito falou que não pode, que é inconstitucional. Que nós estamos atrapalhando o prefeito. Ué, que isso aí? Senhores, têm nos brindado hoje, estou citando vocês três, para ficar registrado aqui, e gostaria da fala, no mínimo, de 5 minutos cada um, para fundamentar. O Espírito vai nos brindar, o Hilton e o Zebra vão nos brindar, porque vocês mandaram divulgar esse projeto aí. Em pleno século XXI, nós tentamos dar lei orgânica. O momento que o prefeito, o secretário, não, isso não pode. Isso é inconstitucional. Então, vereador Espino, vereador Zebras e vereador Hilton, eu convido vocês para o debate e estou para vocês apresentar por que vocês assinaram, pedindo que fosse dado inconstitucional esse projeto.
Oi? Em discussão, só um minuto. Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Presidente, o nosso advogado, o senhor Bruno, está até aqui presente. Pediu uma suspensão nos 5 minutinhos para poder explicar melhor, junto com nós, para o senhor vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, é uma comissão especial. Não, tem que explicar ao vivo as cores aqui, ué. Tem gente que perguntou, se eu tenho alguma coisa com isso? Sabe que as pessoas estão ensinando a coisa que tem que saber? Ou esse aqui virou um bico? Gente, isso é muito sério. Dando um parecer aqui que nós estamos gestando a administração pública, você vai virar chacota novamente.
Fala, senhor presidente. De novo?
Fala, vereador Tiguiar.
Senhor presidente, para a gente discutir melhor o projeto, peço até 10 dias de vista, senhor presidente.
Em discussão, pedido de sobressamento do vereador Edgar de até 10 dias do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Em discussão.
Falou, senhor presidente.
Vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, dou 10, dou 20, dou 30. Mas os três vereadores da Comissão Especial vão ter. Eles vão ser convocados. Eles podem estudar esse projeto, podem ir atrás da procuradora, né? Isso não vai ficar assim. Povo de Vinópolis, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos alterando a lei orgânica para que você pode, no conforto da sua casa,
ter audiência com o prefeito, o vice-secretário. Essa hora que não pode. Isso aqui vai virar chacota. Não pode, está engessando. Eu lembro quando o Tilim foi presidente dessa casa aqui, ele fez um fato que nós vamos ter que começar a enxergar isso aqui. Hoje eu vi um colega aqui falando e eu estou chateado, poxa. Mas o que eu tenho com isso? O que eu tenho? Eu sei que tem. Eu não citei o nome de nenhum outro par aqui, nenhum dos 14 vereadores. Mas tem 3 vereadores que assinaram, velho. Eles têm que nos brindar, por quê? Eles têm que vir fundamentar, eles têm que me convencer. Porque a senhora procuradora não me convenceu. O direito não é senso, exato. Eu já vi que o triângulo é quadrado. A semana passada, essa casa viu.
Vereador, eu pedi de sobrestamento até 10 dias.
Eu estou fundamentando.
Já fundamentou.
Eu estou usando todo
o está repetindo.
Se o senhor quiser decidir do jeito que o senhor quer também, o senhor pode fazer.
Está acatado, pedir sobrestamento até 10 dias.
A prepotência sua também está
o senhor permitiu o sobrestamento.
Eu estou falando,
eu vou acatar 10 dias.
Eu estou fundamentando.
Pode falar, vereador.
Eu estou fundamentando.
Novo secretário, por favor, fazer leitura do próximo projeto.
Não, não adianta ficar bravo também, não. Gritando, não adianta. Não adianta, não. Aqui
não. Projeto, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, CM-003, de 22/4/2021. Modifica o inciso 1º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, a fim de que, o diretor da Empresa Municipal de Obras, EMOP, preste em conta a sua gestão e dá outras providências. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria qualificada, 2/3 para aprovação. Parecer número 220/2021, comissão especial. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade e aprovação.
Em discussão, o projeto de proposta à emenda à Lei Orgânica Municipal CM-003, que modifica o artigo 1º, o inciso 1º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, a fim de que o diretor da Empresa Municipal de Obras, EMOP, preste conta de sua gestão e da outra providência. Autoria, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, a palavra.
Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3 em 2 votações. Em discussão, palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto, só modificando aí, colocando a EMOP, foi implementado na última gestão pelo vereador aplicado Nonato, Raimundo Nonato, de trazer os secretários aqui na nossa casa uma vez por ano, para estar prestando conta de todo o seu trabalho que ele fez durante o ano e quais são as suas ações que está se planejando para o próximo ano. Então, a EMOP também, que é uma empresa de obras públicas que presta um grande serviço à nossa cidade, né, eu também estou colocando aqui ela para a gente dar mais eficácia e transparência em todo o trabalho que a EMOP presta para a nossa cidade. Então, eu gostaria de contar, esse projeto também já foi assinado, acho que por todos os vereadores, gostaria que também hoje se blindasse a gente aí com o voto.
Palavra, vereador Edson Souza.
Mas São Pedro, falei que já ligou. O senhor estava com ar mandado desligar também. Vereador Demir, esse projeto seu merece a votação dos 17 vereadores. Uma empresa de obra pública, ela tem um valor jurídico diferente de outra. O prefeito Aristides Salgado, e nós estamos conversando isso com o Greitos, que quando você entrega uma empresa pública, você tem uma redução tributária numa média de 30%. O que que o vereador Ademir quer fazer? Ele não quer atrapalhar o Gleidson, não, e a Janete, não. Ele não quer atrapalhar o próximo prefeito e a vice que virão. Ele quer brindar na lei orgânica, onde os secretários deverão anualmente prestar conta. Que erro tem nisso? Que erro tem nisso? Que pecado tem nisso? Que ingerência tem nisso? O Demir está deixando uma marca de moralidade aqui nessa cama. Eu como vereador requerente, seja quem for o prefeito, que quatro anos, daqui 8, 12, 16, sem morte. Sem MOPE existir um monte de empresa pública, ele tem que vir aqui sim prestar conta. Ele tem que vir prestar. Agora pode pegar um aqui, vocês não pode. Gente, para com isso. Eu escutei hoje aqui o vereador Eduardo e quero conversar com ele, porque se tiver perseguição aqui nessa casa, Se tiver, nós vamos fundo. Aqui ninguém está acima da lei, não. Se tiver vereador ou vereadores aqui, contra perseguição de mandato, eu vi proteção, vou chamar ele para conversar. Olha o que o Demir quer fazer. Os secretários municipais e o diretor-geral da empresa deverão anualmente prestar conta. Que pecado tem? Tem Gessane Mopes? O Ademir está pedindo presencialmente. Presencialmente. Nós estamos falando virtualmente. Ademir, um bom projeto.
Beba água, vereador.
Nossa, sério. Muito bom projeto, Elia. Votarei favorável.
Palavra, gente.
Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia.
Demir, você está de parabéns por esse projeto. Concordo com você. Tem que ter transparência mesmo, parabéns. Agora eu vou deixar uma coisa clara aqui no plenário. Eu, como membro da Comissão de Justiça, não vou aceitar isso não. Ficar aqui acusando que tem comissão tirando projeto. Isso não existe. Na Comissão de Justiça, não. E a nossa comissão mais séria na Câmara de Justiça. Se falar que a comissão tem, tem que provar.
Palavra, senhor presidente. Palavra. Em discussão, palavra do Diguiar.
Então, senhor presidente, eu acho que quando tem muito trovão, muito relâmpago, sinal de pouca chuva. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Mas falar até papagaio fala, provar é poucos. Então, quer dizer, estamos aqui vereadores, uns estão chegando, outros já estão aqui, não tem ninguém melhor do que ninguém, no grito não vamos levar a nada. Então tem um detalhe, senhor presidente, vamos respeitar cada um no seu quadrado, cada um faz seu trabalho, sem demagogia, papagaio, pavão, está cheio na nossa cidade. Então assim, eu estou aqui pelo terceiro quarto mandato, terceiro mandato, não quero brigar com ninguém, não quero brigar, não quero nada de diferente com ninguém. Esse negócio de cabelo tapinha, gente, vamos acordar.
Vereador.
O povo não é bobo mais, só voltando o que eu quero dizer. Com todo respeito a Vossa Excelência, respeito todas as comissões. Por favor, se eu, Caboja, o Israel estão na comissão e os outros demais, temos que respeitar. Se tem vereador que não foi convocado para comissão nenhuma, então com certeza tem que engolir calado, porque nós estamos fazendo um bom trabalho para a nossa cidade. Não é, senhor presidente?
Palavra, senhor presidente. Senhores vereadores, nós não vamos tirar o brilho do projeto do Ademir. Nós estamos discutindo o projeto do Ademir.
A palavra, senhor.
Vocês utilizam o tempo de vocês, pessoal, depois,
para falar,
espero terminar, para vocês discutirem se há ou não há. Querem discutir? Faz um documento, encaminhe a mesa diretora com nome, que a mesa diretora vai tomar as providências. Com a palavra, a dona Paula Quintinha. Em discussão, projeto de lei 03.
Pedro Ademir, ontem, quando eu estava fiscalizando as obras lá do Padre Herculano, eu estive, o secretário da EMOP apareceu lá, o pessoal da usina de projetos também, e a gente estava exatamente conversando sobre isso. É, a vinda dele nessa casa para poder prestar contas. Mas eu não sabia desse projeto aqui. Né? Então, assim, como todas as outras secretarias vêm a essa casa semestralmente fazer a prestação de contas, a EMOP, realmente, ela não pode ficar de fora. Né? Era só isso que eu queria acrescentar.
Palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Acabou de sair. Lohane França.
prezados colegas, prezado vereador Ademir, que maravilhoso o seu projeto e que importante essa inclusão do diretor da EMOP para prestação de contas aos vereadores. Eu acho que cada cidadão que votou em cada um de nós, por motivos diferentes, por se identificar com aspectos diferentes, todos eles, em todas as suas diferenças, têm uma coisa em comum. Eles confiam muito que a gente vai fiscalizar esse município direito. Eles confiam muito que a gente vai fiscalizar o Poder Executivo direito. Então, o seu projeto, ele corrige um erro, né? Um erro nosso, de que até hoje, eu digo nosso, nós enquanto Poder Legislativo, todos que estiveram antes de nós, de nunca ter incluído, né, o diretor da EMOP nessa fiscalização da prestação de contas. Eu acho que a pandemia, apesar da EMOP não ter tanto a ver com a saúde pública, não ter a ver, mas a pandemia veio para mostrar que a transparência é essencial na gestão pública. Todo mundo quer entender, desde coisas muito simples até como que é escolhida a rua que vai receber a lixeira, até por que gastou não sei quanto com o uniforme de gari, que é tão importante também. As pessoas querem entender tudo isso. As pessoas querem entender o universo da administração pública. Nunca foi tão discutido contratos. Veja o que estava na pauta ontem de todos os jornais, os contratos da Covaxin. Então hoje a população quer se inteirar. E eu acho que você fez um projeto maravilhoso. Você pode contar com o meu voto. E eu não sei não, mas pelo que eu estou ouvindo dos colegas vereadores, acho que você vai contar com o voto de todos. Parabéns.
Em discussão, o vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, caro colega Edil Ademir, sem dúvida nenhuma, não é porque é diretoria, ela está isenta, imune de prestar conta. É MOP, para mim, ela representa como se fosse uma secretaria, e uma das secretarias muito importantes da nossa cidade, principalmente no que tem na limpeza da cidade. É na capina, é na barrição, é na limpeza dos córregos da cidade, é o tapa-buraco. Vários serviços que a EMOP faz e trabalha por medição de serviço feito. Varreu tantos quilômetros, recebe tantos quilômetros. Capinou tantos quilômetros, é tantos quilômetros, tantos metros quadrados. Então, é o único meio da prefeitura que tem que ele economiza muito. Porém, principalmente senhores vereadores novatos que não têm o conhecimento de como é que funciona a EMOP, eu trabalhei nela como no setor logística, eu sei da importância daquele setor da prefeitura. E é importante estar aqui para a gente saber, porque sempre foi um problema EMOP no sentido dessas repasses que sempre acumulam em cima da EMOP. E aqui vários aportes financeiros para pagamento de INSS, etc., nós já fizemos em mandatos passados, para não deixar, porque ali é um braço importante do município dentro da EMOP. E esse projeto que vem colocar aqui veio igualar isso. Tem que prestar conta, tem que mostrar o que tem, até mesmo nós ficarmos por dentro, para poder tentar ajudar da melhor forma possível. Como novas ideias da proposta até que a gente está defendendo, a questão da iluminação pública, que seja feita pela EMOP depois. Pode ser, é um aporte financeiro importantíssimo para a sobrevivência da EMOP, que a estrutura ela pode ser feita com pouca coisa depois para fazer a manutenção. E dessa forma nós teremos todo o prazer de estar recebendo e vendo o que está acontecendo e ficar por dentro da saúde financeira da EMOP. Parabéns.
Em discussão, palavra vereador Rodrigo Caboche.
Senhor presidente, caros vereadores, eu que gostaria de pedir, Vossa Excelência, deixar registrado aqui, para que todos os vereadores se ateiam à discussão dos projetos. Certo? Porque eu acho que com mais serenidade, com mais tranquilidade, gostaria de parabenizar o Ademir Silva, que vem lutando e apresentando vários projetos bacanas, que vem mostrar transparência, o que se deve, a transparência, onde está se empregando o dinheiro público, né? E a EMOP sempre foi uma empresa muito questionada, sabe, Ademir? Pelo Ministério Público, por várias outras entidades que sempre questionavam a EMOP. Então, esse projeto seu vem mostrar a transparência do serviço público e eu te parabenizo, o meu voto será favorável. Parabéns.
Em discussão...
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, eu acho que esse projeto de grande importância, eu acho que todo mundo está ganhando. Eu acho que a EMOP está ganhando, porque eles trabalham com transparência, eu acredito que sempre foi assim, né? A população, a gente ganha por estar votando um projeto favorável desse, quero te parabenizar, vereador Ademir, pelo projeto, que esse é o nosso papel, é de fiscalizar.
Eu tenho certeza que a EMOP não se importa com isso, que eles não devem. Então, onde você não deve, você não teme. Então, e a população ganha bem em transparência. Então, com certeza, irei votar favorável, como meus colegas vereadores falaram aqui também, irão votar favorável. Mas é um projeto, sim, que mostra, é uma digital, como se diz o vereador Edson Souza, desse mandato, dessa nova legislatura.
Em discussão? Em votação, projeto de proposta à emenda à Lei Orgânica Municipal CM003, que modifica o parágrafo 1º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, a fim de que o diretor da Empresa Municipal de Obras, EMOP, preste conta da sua gestão e da outra providência. Autoria, vereador Ademir Silva e outros. Cobra a votação a maioria qualificada. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Print Júnior.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora. Opa, não. Vereador Neiburg.
Pela aprovação.
Vereador Rodrigo Caboja.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador José Brás.
Sim.
16. Estão falando 16, eu voto. Fica aprovado por 16 votos favoráveis a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM003 de 2021. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM034, de 18/2/2021, dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos na rede pública de saúde e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Quórum para votação, maioria simples. E, senhor presidente, essas duas emendas que serão votadas em blocos. Emenda de número CM12/2021 ao projeto de lei ordinária número CM34/2021. Emenda modificativa. O inciso 3º do artigo 4º passará a vigorar com a seguinte redação. 3º. Os inscritos habilitados para a respectiva consulta, exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos deverão ser identificados pelo número do Cartão Nacional de Saúde, observando o direito à privacidade do paciente. Vereadora Ana Paula do Quintino. Parecer número 288/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 289/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Emenda de número CM13/2021 ao projeto de lei ordinária CM34/2021, emenda aditiva. Acrescendo ao projeto de lei número CM34/2021, o artigo 6º, recomendando-se o atual 6º, que passa a ser o 7º, com a seguinte redação. Artigo 6º. O município encarregará de informar aos usuários do serviço sobre a coleta, armazenamento e utilização das respectivas informações da Lei Federal 3.709 e artigo 7º. Esta lei entra em vigor no prazo de 120 dias a contar da data de sua publicação. Parecer número 290/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 291/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda CM 12 de 2021 ao projeto de lei ordinária CM 34 de 2021, autoria vereadora Ana Paula do Quintino. E a emenda CM 13, também ao projeto de lei CM 34, de autoria da mesma vereadora. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Não, eu não vi que a vereadora Apura tinha pedido. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que eu queria, por exemplo, é parabenizar a vereadora Ana Paula pelo olhar dela. A constituição de um povo, ele é o reflexo cultural do mesmo. Nossa jovem constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, eu gosto mais do artigo 37, quando fala no princípio da moralidade e da transparência. O que a vereadora Ana Paula quer fazer? Aquilo ali é a própria pessoa, além de fiscalizar, ela vai saber a ordem ordinária que ela se encontra. Não vai ficar guardado numa caixa cinza. Você não tem informação? Isso é pecado? Não é não. Ora, se a pessoa entrou, dando um exemplo, vereadora Ana Paula, a pessoa pediu um determinado exame, ela protocolou hoje, 22 de junho, 17h30. Eu acredito que se o vereador Israel protocolou ontem, ele tem direito à minha frente, numa visão ordinária. E às vezes, vereadora, eu achava que a senhora deveria colocar o exame até numa forma geral, mas classificar em fase de gravidade, em duas, um preventivo e um de urgência. Mas isso são coisas que não pode mudar depois, não tira o brilho do seu trabalho, que é a transparência. Se você me perguntar hoje, como líder do governo, quantas mulheres estão na fila para fazer mamografia, eu não sei. Eu não sei. Então, vereadora, esse projeto é da altura do seu passado, da luta, da transparência, da vida, da utopia, de colocar no lugar do outro. Nós estamos falando de saúde. Nós não estamos falando comprar uma passagem para Disney. Nós não estamos falando fazer um turismo no Nordeste, não. Nós estamos falando aquilo que aprisiona o corpo, que dói no corpo, que reflete na alma. Parabéns, vereador. Vou votar favorável. É disso que o nosso precisa.
Palavra. Em discussão, a emenda CM12 e CM13 do projeto CM34-2021, com a palavra a vereadora Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria de explicar só um pouquinho sobre esse projeto e falar o porquê dessas emendas. Na nossa campanha, a gente fez um compromisso, porque eu não fiz nenhuma promessa. Nosso primeiro compromisso foi com a transparência na saúde. E esse projeto aqui, eu venho estudando ele há muito tempo, e ele é um projeto polêmico, né? Mas ele é muito bom para quem? Para a nossa população. Não tem quem não tenha um celular em casa, não tem quem o neto ou a filha não tenha, e esse acesso é um direito de todos. As pessoas que querem saber sobre os nossos proventos nessa casa, quando a gente ganha e gasta em cada gabinete, é só acessar. A lei da transparência, ela foi criada a lei 131, 27 de maio de 2009. E isso dá ao povo brasileiro a condição de saber tudo o que acontece no nosso Brasil. Quando a gente fala da segunda emenda, que ela é modificativa, a gente vem e fala da lei 13.709, que é a lei que garante o anonimato, certo? Então, as pessoas que estão com seus nomes lá na fila de espera para exames, consultas, só elas vão saber que elas estão lá. Por quê? Vai ser usado o cartão do SUS. Então, essa lei, ela é um ganho para todo mundo, e ela é um ganho para essa casa também. Essa casa tem mostrado que tem vindo com grandes projetos, e é isso que o povo de Divinópolis espera da gente. Muito obrigado.
Palavra, presidente. Obrigado.
Em discussão, palavra, vereadora Ademir Silva, na sequência, Lohana França.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a nobre vereadora pelo projeto. É um projeto de transparência, é um projeto que vem trazer o fim do fura-filas aqui na nossa cidade. É uma preocupação muito desse vereador, pessoas passarem na frente das outras, às vezes estava lá atrás na fila, aí conhece alguém que é amigo do fulano, amigo do Beltrano, acaba furando a fila. Então esse projeto vai, a gente pretende, se Deus quiser, acabar com esse fura-fila aqui na nossa cidade. Parabéns, viu, nobre vereador.
Obrigado, vereador. Vereadora Lohana França.
Minha amiga vereadora Ana Paula, que projeto que foi uma luta, né? Como a gente discutiu tudo isso e o seu desejo de fazer com que esse projeto virasse lei e está na mão dos vereadores dessa casa hoje. Estou falando olhando para você e nem para a Câmara porque eu preciso te elogiar. Parabéns. Quando a gente está falando de saúde, gente, a gente está falando do maior orçamento do município. E é engraçado, né, presidente, que a palavra de ordem nessa casa hoje foi transparência. Até agora, tudo que a gente discutiu de projetos, a gente falou de transparência e a gente falou da nossa função, que eu considero a mais importante, fiscalizar. Hoje, Ana Paula e nós estamos aqui legislando, mas é legislando para que a gente possa fiscalizar com mais propriedade o maior orçamento do município, do estado e do país. É aqui na saúde que a gente gasta boa parte do meu, do seu, do dinheiro do seu pai. É para a saúde que vai a maior parte desse dinheiro. E é para onde deve ir mesmo. E a gente tem uma situação em que a maior parte das pessoas, né, Ana? Tem gente que fica esperando. Eu estou esperando uma consulta não sei quanto tempo e nada é explicado e você nunca sabe. E aí fica um negócio, sabe, que o fulano, meu amigo, é amigo, deputado, conseguiu arrumar. Que é isso? Que coisa mais provinciana. Eu tenho certeza que toda vez que algum vereador ou algum deputado ajuda algum paciente pegando uma informação, porque alterar a fila do SUS ninguém consegue, é legítimo e é parte do nosso trabalho. Mas nada vai ser melhor do que empoderar o cidadão, do que dar ao cidadão o poder de saber sozinho, vereadora Ana Paula, porque é esse poder que você está dando hoje, que a gente vai te acompanhar nisso, eu tenho certeza, do que dar ao cidadão o poder de sozinho saber quanto tempo falta para que ele tenha acesso à sua cirurgia, ao seu exame, ao seu atendimento. Então, é muito importante, transparência tem sido a palavra de ordem nessa tarde, você vai votar, vai contar com o meu voto favorável.
Em discussão, palavra, vereador Diego Espino.
Dos vários projetos excelentes que passaram nessa casa, esse é, da minha opinião, os três melhores. Porque acabou a amizade com o rei, acabou a amizade com A ou B, e agora o povo realmente passa a ter voz com esse projeto da Ana Paula do Quintino, que eu tenho orgulho de chamar de amiga. Uma pessoa que não só assenta ao meu lado, mas que uma vez ou outra a gente sempre fala ao telefone sobre nossa luta pelo povo, já que nós somos marinheiros de primeira viagem nesse mundo legislativo. E eu queria enfatizar aqui, Ana, esse belo, excelente, na verdade, projeto que agora acaba com muitos políticos que porventura viriam a ser eleitos, porque sempre tem um contatinho ali, outro contatinho ali, e agora acabou, não tem mais amigo do rei, agora tem o povo, e o povo está de parabéns através do projeto da Ana Paula do Quintino. Parabéns, Ana.
Em discussão, palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, transparência e democracia. É um direito de qualquer cidadão saber o que acontece no serviço público. Então eu quero te parabenizar, Ana Paula, pela sua transparência, sua humildade, pessoa que você é, né? Você mostra que é uma pessoa leal e esse projeto seu revela que é o tipo de pessoa que você é. Então terá meu voto favorável.
Palavra, gente. Em discussão as emendas CM13 ao projeto 34/2021. Palavra, vereador Israel.
Ana, parabéns, né? Vai trazer transparência para quem está guardando uma vaga, um exame, mas vai mostrar também a deficiência da saúde que tem no estado e no todo o cenário nacional. Aqui eles vão ver a fila de espera e vai ver a deficiência da saúde no nosso estado, no nosso Brasil. Parabéns.
Em discussão, em votação, a emenda CM12 e CM13 do projeto CM34, autoria Ana Paula do Quintino.
Vereador Ademir Silva.
Desculpa aí, estou dormindo aqui. Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodson José Milton.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Pela aprovação.
Vereador Roger Viegas.
Não está em plenário.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis as emendas CM12 e CM13 ao projeto de lei CM34. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM034, de 18/2/2021, dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminados por especialidade, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos na rede pública de saúde e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 286/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 287/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 034, que dispõe sobre a publicação na internet na lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidade, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos da rede pública de saúde e da outra providência. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino, quórum, votação, maioria simples. Em discussão,
palavra
vereador Neiburg.
Quero parabenizar a minha colega, também amiga, Ana Paula do Quintino, pelo excelente, brilhante projeto. É isso aí. Eu acho assim que a transparência em primeiro lugar vai acabar sim, o Ademir falou muito bem, vai acabar sim com esse esquema de fura-fila, mas também igual o Israel falou, vai mostrar a deficiência também. Então tá de parabéns a cada dia que passa, Ana, orgulho muito grande de ter você aqui. Eu estar aqui com você, né, nesse legislativo, parabéns.
Em discussão,
palavra.
Fala a vereadora autora do projeto.
Nobres colegas, eu acho que vocês ficaram assim tão empolgados que vocês falaram antes do que tinha que falar agora. Assim, eu agradeço imensamente por cada palavra de cada vereador. Quando o vereador Israel fala que as pessoas vão ter a transparência, mas vão saber das mazelas, isso também é muito mais importante. Porque às vezes, a gente fala que o sistema ele é deficitário e às vezes as pessoas acham que a gente mente. Mas não é. O SUS, ele é o melhor plano de saúde que existe no Brasil. Mas ele é deficitário. Existem muitas pessoas nos lugares errados dentro do SUS. E esse projeto vem para mostrar os dois lados da moeda. A transparência no lugar que a pessoa está esperando a sua consulta e mostrar para ela que o que a gente vem falando há muito tempo sobre a parte deficitária do SUS realmente é uma realidade. Então vamos votar, né?
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
A Ana colocou muito bem. Agora é hora de agendar os parabéns e falar da importância do projeto. A gente está votando as emendas. Eu disse aqui, em fevereiro ainda, que sempre que for para votar pela transparência, pela saúde, pela educação, eu ia votar, sempre. Ainda mais quando une duas coisas, transparência e saúde.
E a Ana colocou muito bem também, o plano de saúde, o SUS, ele é o maior e melhor plano de saúde do mundo. Só que não funciona aqui no Brasil. Ele não funciona pelos políticos. É porque, pela falta de transparência, pela falcatrua, pelas coisas erradas, por furar fila, como a Mandemir colocou bem, pelos favorzinhos. E isso, a gente está acabando com isso. Esse projeto seu, Ana, ele tem que sair de Divinópolis. Ele tem que sair de Minas, ele tem que ir para o Brasil inteiro. Esse projeto seu aí é magnífico. Eu quero assim, te parabenizar, sabe? Falar assim, que projeto sensacional que você criou aqui, e eu tenho o orgulho e a honra de votar esse projeto seu. Um projeto que você presta, de certa forma, saúde com transparência, e vai acabar com aquela zona. Né? Porque o que nós políticos que mais recebe é: como é que funciona? Onde que eu acompanho? Eu preciso fazer uma cirurgia, uma consulta. Onde que eu vou? Onde que eu procuro saber? Agora tem. Virou lei. A Secretaria de Saúde tem que informar aonde você está, quem está na sua frente e quem está atrás de você. E se andou, se não andou, por que não andou? Um projeto magnífico. Tem o meu voto favorável, com certeza.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Em discussão, vereador José Brás.
Queria parabenizar a nobre vereadora por esse projeto. Eu que o diga, nobre vereadora, por 10 anos na Secretaria de Saúde, eu sofri com isso. Tá? Principalmente por algumas autoridades. Né? Não falo de ninguém daqui, né, que sempre ligam e pedem para furar a fila. Isso parte normalmente das autoridades, né, do povo de baixo não, infelizmente. Né? Tem que priorizar o Conselho de Saúde também da pessoa do ar, está mandando parabenizar a senhora pelo projeto. E vamos fiscalizar agora, a partir de agora, então, que a lei seja igual para todos. E parabenizo a senhora pelo projeto.
Em discussão, em votação, projeto de lei CM034 de 2021, que dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas no município de Divinópolis.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim, com muito orgulho.
Vereador Hilton Jeguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodrigo Caboja.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Zé Brás.
Sim.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei CM034, que dispõe sua publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos na rede pública de saúde do município de Divinópolis.
Palácio.
Justificativo de voto?
Sim.
Justificativo de voto, vereador Ana Paula Quintino.
Eu gostaria de agradecer essa casa pela colaboração e aprovação desse projeto. Assim que ele for sancionado pelo prefeito municipal e passar os dias e ele sair do Diário Oficial, eu conclamo a todos vocês para, junto comigo, a gente cobrar para que isso se torne realidade. Muito obrigado.
Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador líder do governo Edson Souza.
Senhor presidente, eu estava refletindo aqui, mediante o artigo 148 do Regimento Interno, que cabe a vossa excelência, que é muito competente, e o artigo 139, 131, 146, referente ao projeto CM001. O vereador, ele é suspeito, se não me falha a memória, mediante o artigo 51 do Regimento Interno, de dar parecer. Invocando principalmente o artigo 148, senhor presidente, eu faço a questão de ordem. O vereador pode alegar suspeição de procurador? Uma vez que o Regimento Interno, ele é omisso, ele fala do vereador. Então eu gostaria de formular essa questão de ordem, baseada nos quatro itens, e principalmente no artigo 148.
E quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que o projeto da Lei Orgânica CM001, independente do resultado da comissão especial, eu vou invocar o artigo 90 e vou encaminhar a Comissão de Justiça.
Nós vamos fazer o estudo do requerimento de Vossa Excelência e já eu trago a resposta.
Mas ele é tempestivamente, o 148, tanto que eu estou invocando ele. Eu estou invocando o 148, é por causa disso mesmo.
Será encaminhada a Vossa Excelência resposta por escrito. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CN-049, de 9/3/2021, estabelece condições para instalação de passagem de nível no âmbito de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza e outros. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda para esse projeto. Emenda número CN-026-2021 ao projeto de lei CN-049-2021. Emenda aditiva, vereador Edson Souza. Parecer número 265-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 266-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda CM-026-2021 ao projeto de lei CM-049-2021, que adiciona parágrafo único ao artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único, quando o corredor ferroviário não for o principal do município ou referido trecho passar somente duas composições de trens ou ao dia. Fica estabelecido que o distanciamento mínimo será no raio de 200 metros entre uma e outra. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Fala, senhor presidente.
Em discussão, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, há 3 meses atrás, estava eu, o Flávio, o Jarbas, o Ney, o César, nós estávamos na divisa geográfica do bairro Nações com o bairro Mangabeira. Maria Helena. E ali, no bairro Maria Helena, a Santa dos Olhos Azuis, né? E eu tive a oportunidade de aprender um pouco sobre aquele honrado povo que mora no que bairro, na ocasião da medalha que a gente desce. E ali vinha uma luta, senhor presidente, de não um erro de planejamento. A rua Chile e o Maria Helena, ela está a poucos metros, da rua Chile, que é uma artéria de ligação a sair da região sudeste e principalmente de um ponto muito importante que é a UPA. O vereador Ney, pessoal do Maria Helena, Mangabeira, pessoal aí do Nações, o vereador Ney, ele tem um olhar diferente. Esse projeto é dele. Ele está mudando o projeto do corredor Centro-Oeste. Esse corredor aqui, onde que passa o álcool, passa a soja, passa o minério, é um corredor muito importante para a economia brasileira. Vai para os grandes portos, vai para o Planalto Central e a margem de fluxo é muito pequena, um trem pelo outro. Mas esperado no vereador Ney, que ele vai falar, ter honrado o povo do Mangabeira e Maria Helena, do Nações, Ponte Funda, e o que vai ter um impacto desse bairro aí, nós também resolvemos fazer alguma alteração. Atendendo o pedido do Cristino, que foi maquinista, nós estamos alterando aqui, no bairro Belvedere, na rua Caracas, nós estamos alterando ali e mudando também o zonamento para 200 metros. A lei do Ney Burger é no corredor central. Essa coisa bonita que a gente vê o dia inteiro aí, transportando a nossa riqueza, nossos insumos, a nossa soja, nosso trigo, nosso milho, o nosso óleo diesel, o nosso petróleo. Baseado nisso, nós alteramos o corredor de Lavras. Para quê? O prefeito Gleidson pode fazer integração com o bairro Belvedere 1 e Belvedere 2. Esse projeto de lei, hoje aprovado, ele vai trazer uma mobilidade urbana, no mínimo, para 6 bairros. No mínimo 6 bairros. A gente vai ver o impacto disso. Então, quando eu fiz essa lei, foi para resolver um problema que não veio Belvedere. E teve inspiração, está aparecendo um tanto de pai aí agora, empresário aí que derrotado em eleição, gente, um tanto de coisa, e não é nada disso. Esse projeto está sendo feito, inspirado no povo honrado do Belvedere e no maquinista Cristino. Então, vai alterar muito. Aí as pessoas que não conhecem muito bem profundo o projeto, para pensar, mas por que se o do Ney é uma distância, é do vereador Edson, é outra? É por causa disso, essa introdução. Nessa linha de Lavras, essa linha do Dinos Clube, passa um trem de 15 em 15 dias. Nessa linha aqui, passa um trem de 10 em 10 minutos. Então, por causa dessa diferença, e com toda certeza, o prefeito, nesses 30 dias, nós vamos nele, Ney. Você vai marcar lá, que lá você é muito respeitado, muito querido, e nós vamos pedir o prefeito, porque as alterações na infraestrutura para fazer ligação da Cruz de Santo André e a PN é uma coisa muito simples. E com toda certeza vai ajudar milhares de pessoas.
Em discussão. Em votação. A emenda CM026-2021 ao projeto de lei CM049.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza. Sim. Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia. Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Pela aprovação.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador José Braz.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis à emenda 026 ao projeto de lei CM049. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Senhor presidente, existe uma outra emenda. Emenda de número 035-2021 ao projeto de lei ordinário CM-049-2021, vereador Ney Burger. Parecer número 307-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 308-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda 035-2021 ao projeto de lei ordinário 049-2021, que altera o artigo 1º da lei CM-049-2021. Autoria, vereador Ney Burger. Em discussão, palavra, vereador autor Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, essa emenda vai simplesmente fazer uma correção na distância, passando de 1,5 km para 950 metros, justamente para atender a demanda que o nobre vereador falou aí, que é a travessia da Rua Chile para o bairro Maria Helena. Simplesmente isso.
Em discussão, em votação, a emenda 035 ao projeto de lei 049 de 2021. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Rodson de Zamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador José Braz.
Sim.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis a emenda modificativa 035 de 2021 ao projeto CM 049 de 2021. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 049, de 9 de 3 de 2021, estabelece condições para instalação de passagem de nível no âmbito de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadores, vereador Edson Souza e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 130-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 131-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 049, que estabelece as condições para instalação de passagens de nível no âmbito de Divinópolis da Outras Providências. Autoria, vereador Edson Souza e outros. Corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Então, senhor presidente, quando se diz bairro Maria Helena, Mangabeiras, enfim, naquela região sudeste, tem que agradecer o Neiburg pela parceria, não só nesses bairros que eu citei, mas em toda a cidade. Ele tem feito um bom trabalho, está até que o nosso amigo presidente do Maria Helena, é isso? Tem... Ah, desculpa, o bigode que é o presidente, ele... Mas é um parceiro que temos aqui, está sempre aqui, tem um feijão, né, conhecido como feijão, é o 18º vereador, né, como diz os colegas, e ele estava sempre aqui na... mandatos passados, sempre pedindo a mesma coisa. Neiburger, ele chegou aqui fazendo a diferença, né, senhor presidente? Não só ele, como os demais colegas. E ele está sempre fazendo um vídeo aqui, outro ali, está sempre cobrando, está de parabéns. É vídeo. Está fazendo sempre os seus trabalhos, assim, as suas demandas estão sendo atendidas. E essa proposição aí que ele pede abertura, rua Santa Helena, se não me falha a memória. Não, com São Cipriano, isso. Isso já vem de vários, né, vários mandatos, várias pessoas, em várias ocasiões políticas, eles chegam ali e prometem, falando que vai fazer o tal serviço. Eu, inclusive, já participei de algumas reuniões ali, mas assim, é mérito seu, viu, Neiburg? Né, de hoje que você, mesmo não estando aqui na casa, e sim trabalhando por fora, você está sempre atento naquela região, ou seja, Maria Helena, Mangabeiras e todas as nações. Então aqui meus parabéns, continue fazendo esse trabalho que estou fazendo aí junto com os outros demais vereadores. E assim, vai ser de grande valia, senhor presidente, esse projeto para que possa abrir essa rua. É uma demanda antiga. Então, de novo, vereador, por essa proposição, meus parabéns, senhor presidente.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Wesley Jabas.
Senhor presidente, vereadores, eu quero primeiramente, né, agradecer ao vereador Neiburg, juntamente com o vereador Edson Souza, o Flávio, a qual eu estive pessoalmente junto com eles lá. E sim, eu tenho um carinho enorme pelo Maria Helena, tem vários amigos ali. E o Neibur, como é um cara que eu sempre falo, né? É um representante de peso que está ali, veio para somar. E pode ter certeza, Ney, que essa melhoria para esse bairro, onde o próprio Edson Souza falou que são 6 bairros que vão se beneficiar, tem o meu voto favorável, meu amigo.
Em discussão.
Palavra.
Ademir Silva.
Senhor presidente, o nobre autor está doidinho para explicar o projeto, mas eu não poderia deixar de parabenizar ele. Porque a importância, vereador, quando você se elege vereador, não quer dizer que a gente é vereador da a região A, B ou C, a gente é vereador da cidade inteira. Mas o Ney é um vereador da região lá do Maria Helena, do Nações, do Mangabeira, então ele sabe da necessidade ao pé da letra, ele sabe o que precisa resolver lá. Então, gostaria de parabenizar, isso eu tenho certeza que isso é um sonho antigo de toda a comunidade. Feijão está aí, não deixa mentir, né, Feijão? Eu tenho certeza que vai ajudar agora é agarrar firme lá com o prefeito para ele viabilizar a abertura da rua.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Em discussão, a palavra vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, é outro projeto também que eu vou ter muito orgulho de estar votando. A gente teve lá, como o vereador Edson Souza colocou bem, há 3 meses atrás, vimos de perto ali a necessidade de estar abrindo aquela rua, né, Ney? Eu sei que é um morador nascido e criado ali naquela região, mas vai ajudar a região, claro, mas vai ajudar também Divinópolis. A gente tem que pensar numa política macro, né? Então, teve eu, teve você, vereador Wesley Jarbas, vereador Edson Souza, ali de perto, entendendo que há necessidade, né, da abertura daquela rua, que vai beneficiar muito a população. Então, terá meu voto favorável, acredito também que todos os colegas votarão favorável. Quero te parabenizar, vereador Edson Souza tentou fazer isso em outra legislatura também, infelizmente não conseguiu, mas eu acho que tudo é no tempo de Deus. Então hoje, se Deus quiser, a gente vai sair daqui com mais essa conquista para Divinópolis e principalmente para os moradores daquela região ali.
Em discussão, palavra vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Ney, conforme a gente tem conversado e falado bastante sobre isso, a gente que mora na periferia, a gente conhece as mazelas que o nosso povo vive. E, por uma coincidência do destino, nós dois que moramos na periferia estamos na mesma legislatura. E é bom ver que, mesmo os outros que não moram na periferia como a gente, comungam com aquilo que a gente traz para essa casa. E eu vou sempre falar, essa legislatura ela tem tudo para ser, para despontar, para pegar tudo de ruim que teve, que as pessoas falaram das outras, é como diz o Flávio Azuruca, e ficar, não é bem na fita, é ficar no agrado do povo como 17 pessoas responsáveis. Parabéns, Ney.
Em discussão, a palavra Israel da farmácia.
Ô, Ney, a gente viu Mangabeira nascer, né? Eu, o Hilton. A gente costumava pedir manga emprestada ali, né, Hilton? Então, o Mangabeira hoje, o Maria Helena hoje só tem uma entrada, né? Você quer a montanha descer, travou ali, só sai da Maria Helena rápido e helicóptero. Então hoje você tá liberando hoje a entrar na região sudeste, São Simão, Grajaú, através do Progresso, vai entrar ali na Sons, Pão de Fundo, né? Então parabéns, professor. É um projeto muito, muito bacana, que vai trazer muito realização naquele local ali. Então meus parabéns, está o nosso voto de aprovação.
Em discussão... Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, quero agradecer a todos vocês, mas em especial meu amigo Edson Souza, pela oportunidade de assinar esse projeto com ele. É um projeto grandioso, é um projeto de quase 40 anos que aquele povo vem sofrendo ali com aquela foto de travessia ali. Principalmente a logística, né, para o pessoal do Nações, que é um bairro maior, fazer suas entregas, drogaria, o padaria, supermercados, tem que dar a volta lá embaixo na Ponte Funda, passar pelo Mangabeira para depois chegar no Madeira. Então é um sonho de quase 40 anos. Agradeço o Ed Souza do fundo do coração por ter me incluído e deixado assinar esse projeto com ele. É orgulho de falar, já falei isso com ele, ele fica bravo comigo, igual vocês viram ele hoje, mas eu falei com ele. Em toda a minha vida eu vou falar assim, esse projeto é meu com o Edson. O Edson deixou assinar esse projeto aqui. Então, muito obrigado, senhor.
Em discussão, em votação, projeto de lei CM049, que estabelece as condições para a instalação de passagem de nível no âmbito de Divinópolis e da outras providências.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Pela aprovação.
Vereador Rodson Zé Milton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz. Sim.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei CM049. Estabelece condições para instalação de passagem de nível no âmbito de Divinópolis da Alta Providência. Cobre votação. Autoria, vereador Edson Souza.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Neiburg.
Quero agradecer mais uma vez essa casa e falar assim que essa casa entrou para a história. Pode até não entrar para a história da cidade de Divinópolis, mas para o bairro Maria Helena, Nações e região, vocês entraram para a história. Muito obrigado.
Por favor, senhor secretário, por favor, fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM056, de 23/3/2021. Dispõe sobre a colocação de numeração em imóveis em local visível e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quoro para votação, maioria simples. Existe uma emenda, senhor presidente. Emenda de número CM029/2021 ao projeto de lei CM056/2021. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 7, seu parágrafo único do projeto de lei CM056/2021. A numeração dos demais artigos deverá ser readequada de acordo com a supressão. Vereador Diego Espino. Parecer número 298/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 299/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda CM029/2021 ao projeto de lei CM056. De autoria, vereador Diego Espino. Em discussão. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá.
Sim.
Vereador Neiburger.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Não.
Vereadora Lohane. Lohaina.
Lohana.
Lohana.
Sim.
Fica aprovada a emenda CM029/2021 ao projeto de lei 056/2021, por 15 votos favoráveis e um contrário. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Não, é emenda.
Então, solicito a emenda.
Isso. Projeto de lei ordinário número CM056, de 23/3/2021, dispõe sobre a colocação de numeração em imóveis em local visível e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quoro para votação, maioria simples. Parecer número 296/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 297/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM056, que dispõe sobre a colocação de numeração em imóveis em local visível da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Diego Espino.
Senhores vereadores, como todos sabem, eu comecei minha vida como carteiro e também participei, né, de alguns empreendimentos em Divinópolis relacionados a restaurantes, onde que a gente vê que criou muita força essa questão do iFood, das entregas, né? Não só no âmbito das comidas, dos alimentos, mas também em todo o âmbito relacionado aos correios, por exemplo, ao Mercado Livre, por exemplo, que está sediando aqui uma empresa também em Divinópolis. Então, eu tenho tido bastante relato, principalmente dos meus amigos entregadores, motoqueiros, que eles não conseguem achar o endereço pelo fato de não ter número nas casas, né, nas residências. Principalmente no entorno
de Divinópolis, nos bairros mais afastados principalmente. Obviamente isso não gera custo, o que vai ter mesmo é que a pessoa colocar, nem que seja por escrito do tamanho correto que vai ter que ter, mas não deixar de colocar na sua residência a numeração, porque muitas pessoas que dependem disso para ganhar, levar seu ganha-pão para casa, precisa realmente dessa numeração para estar levando a dignidade para casa.
Olá, senhor presidente. Em discussão, palavra vereador Neiburg.
Quero parabenizar o Diego Espino pelo projeto, é um projeto bacana, porque essa identificação numérica em residência, isso é muito importante, principalmente para a gente que mexe com delivery, como ele mesmo citou aí, às vezes o motoqueiro fica perdido por não ter essa identificação. Então o projeto é bacana, vai ter o nosso voto favorável, bacana mesmo.
Em discussão, falar vereador Edson Souza.
Senhor presidente, quando você estuda física, você aprende uma lei universal, a lei da causa e efeito. E a partir de hoje, no plenário, os projetos vão ser olhados com um olhar mais crítico. Nunca que eu deixei de olhar. Eu vou votar contra esse projeto. Se num quarteirão tem duas placas, e o poder público não dá conta de colocar duas placas num quarteirão, nós estamos tentando fazer aqui, colocar 20, estou falando uma metragem de 10 metros de frente, em quatro quarteirão. Então, quando você pega essa questão, ora, se não é o poder público, é o cadastro. O artigo 92 do plano diretor era claro. Quando você tem um cadastro, você tem a numeração. Se o primeiro é verdadeiro, o segundo tem que ser também. É uma questão de lógica. Se no cadastro tem um nome e tem um número, então aqui está querendo dizer, o grande legislador está querendo dizer, que estão fazendo casa sem número. Que o dono não está por número. Mas se o dono não está por número, eu acho que o Estado, o município, não tem competência de entrar no passeio para dentro. Se o cadastro dá um número para ele ir na CEMIG, para ele ir na Copasa, para ele ir no Correio, na Receita Federal, nós estamos falando aqui que é tem por número. E aqui fala que é 11 centímetros por 7. Primeiro é uma advertência. Nós temos 70 mil lotes vagos, 152 mil imóveis. Mas vamos trabalhar com um valor empírico aí. Nós temos 30 mil. Então, depois 30 mil, não, aqui não tem o número. Então, nós vamos dar uma advertência a ele. Aí o cara volta, depois de várias luas e vários sol. Em casa de residência, nós vamos dar duas UFMD, Unidade Padrão Fiscal do Município de Novos, que daria hoje 200 reais. E se na terceira não colocar, a multa será cobrada o lucro. Senhor presidente, semana passada, ou retrasado, nós vimos um fato aqui. Com todo respeito, aqui projeto para mim, ele não tem origem, ele não tem destino, eu não vou sair aqui que eu ganhei todos, eu pedi tudo, eu não quero deixar registrado que eu não tenho vitória pessoal na minha vida pública. E não tem derrota. Na hora que eu sair daqui hoje, a reunião vai ficar aqui. Com toda a utopia, com todo o sonho, com toda a decepção dessa tarde, com toda a decepção, que eu costumo estudar as coisas, eu não leio as coisas, para chegar. Mas, com todo o respeito que eu tenho, esse projeto eu vou votar contra.
Em discussão, em votação.
Ah, presidente.
Já abriu? Já abriu. Em votação, o projeto de lei ordinária CM056-2021, que dispõe sobre a colocação de numeração em imóveis em local visível da autossuficiência.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Não.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá.
Pela aprovação.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Brás.
Sim.
Vereadora Lohana.
Sim.
Vereador Eduardo.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis e um contrário o projeto de lei ordinária CM056/2021, que dispõe sobre a colocação e numeração em imóveis em local visível da autossuficiência. Quem que pediu justificativo?
Eu, perdão.
Justificativo de voto, vereador Diego Pino.
Meus amigos, muitos empresários, muitas pessoas estão achando na motocicleta um meio de sobrevivência nessa pandemia, e a maioria delas tem ido para o iFood, que é um aplicativo onde que conseguiu ter êxito com a pandemia, e eu estou aqui humildemente colocando esse projeto, não para gerar gasto para a população, mas para essas pessoas novatas no meio se encontrarem na profissão, se encontrarem na dignidade de levar o ganha-pão para casa através da motocicleta ou qualquer outra coisa que seja, e colocar também que Divinópolis está vindo evoluindo no quesito de trâmite de entregas. Hoje a gente já tem o OBC colocando as bicicletas elétricas. Então a gente tem evoluído bastante. Esse projeto não é um projeto banal, é um projeto que tem um olhar especial para as pessoas que estão aí recomeçando a vida e dando dignidade para achar, que às vezes não tem um aplicativo, alguma coisa assim, para achar o destino através do mínimo, que tem que ser uma numeração na casa. Obrigado a todos.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, vereador Lohana França.
Votei favorável, o vereador Diego Espino, mas eu ia falar uma coisa que fica uma sugestão para o prefeito. O aplicativo App Divinópolis, ele é uma importante ferramenta para que seu projeto valha, para que seu projeto funcione. A gente pode sugerir, você pode fazer até via ofício, como autor do projeto aprovado, né? Que seja colocada uma aba no aplicativo para que a população denuncie as casas que estão sem número, né? Porque isso é um problema e não pode. E aí, o projeto que a gente vota aqui, esse projeto tem que valer, porque senão a gente é tudo bobo, tudo palhaço. Então, assim, que seja feito isso para que a prefeitura consiga fazer valer seu projeto.
Palavra.
Justificativo de voto, vereador Roger Vieira.
Senhor presidente, votei favorável. A gente entende tanto a colocação da vereadora Lohana quanto do Espino, mas também todo projeto aqui, senhor presidente, vale também no ato de representatividade, de chamar a atenção das pessoas. Mesmo que aquilo não funcione exatamente como na prática, com cada residência, mas uma residência na rua, que se atentar, que seja aquela da última, da rua que já tem confusão de nome, nomes de ruas que são parecidos, a casa ter essa identificação, claro que facilita. Eu entendo o que o vereador Diego Espina aqui quer colocar, e trouxe brilhantemente. Parabenizo o vereador, por isso votei favorável. Então nem sempre também os vereadores podem pensar tudo. Ah, pode ser um projeto de gaveta, mas no caso aqui, quem quiser colocar em prática, vai colocar em prática, né? Vale o ar de representatividade, como a vereadora disse, né? Foi justamente isso, vereadora, até no rastro da sua fala. Então, teve meu voto favorável e fica como um ato educacional, pedagógico, né? Aqui nessa casa.
Senhor secretário, solicito a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM030, de 20/5/2021. Altera a lei número 6.774, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 257/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 258/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação do projeto.
Em discussão, projeto de lei ordinária. Em discussão, projeto de lei ordinária EM030, que altera a lei 6.774, de 20 de maio de 2008. Dispõe sobre o Fundo Municipal de Transporte. Autoria, Executivo Municipal.
Corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, eu pedi um sobrestamento de 15 dias, nos 15 dias atrás, para que eu pudesse entender melhor esse projeto. E eu gostaria de explicar aqui para os novos vereadores, que às vezes pode ter algum que também está com a mesma dúvida, que a gente possa estar solucionando. A Lei 6.774 falava que os vencimentos do CGO iam ser em janeiro. Quando foi em 2009, através do projeto de lei EM-106, ela mudou a data do vencimento de janeiro para julho. Nesse projeto, conservou-se as alíneas A, B e C no inciso 7º. Só que, na hora do prefeito sancionar, ele sancionou a lei sem as alíneas. Por isso que ele está mandando para cá novamente as alíneas. E eu, como tinha pegado a lei aqui na nossa casa, estava lá com as alíneas, por isso que eu questionei por que estava. Então agora está resolvido o problema. Por mim, nós votaremos favorável.
Em discussão. Em votação, projeto de lei ordinária EM-030, que altera a lei 6.774, de 20 de maio de 2008. Dispõe sobre o Fundo Municipal de Transporte, Autoria Executivo Municipal. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá.
Pela aprovação.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Rodson dos Amil.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM-030, que altera a lei 6.074, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Transporte do município de Divinópolis. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-119, de 10/6/2021, denomina Regina Célia de Abreu, Rua 6, no bairro Progresso, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 213/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-119, que denomina Regina Célia de Abreu, a Rua 6, do bairro Progresso, deste município. Autoria, vereador Josafá Anderson, corpo de votação, maioria simples. Em discussão.
Senhor presidente, já antecipei...
Palavra, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, já antecipei o pedido de voto favorável a esse projeto, tendo em vista que vai de encontro até mesmo o que estávamos discutindo aqui, que é a questão dos endereços. Rua também sem o CEP é um problema sério, né, para as entregas. E o bairro Progresso, além de ser o bairro agora Progresso, vai ser o bairro da Alegria, porque lá vai ter uma rua com o nome de Regina, ex-servidora municipal, o Zé Braz deve ter conhecido bem, convivido com ela, né? Regina fez a alegria ali da prefeitura, no Clube dos Servidores, conviveu muito tempo conosco lá no bairro Serra Verde. E a gente está dando esse presente, além de resolver o problema do CEP lá do bairro Progresso, a gente está dando esse presente para os moradores do bairro Progresso. Por isso eu peço o voto favorável de todos os pares.
Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária CM-119, denomina Regina Célia de Abreu, a Rua 6, do bairro Progresso, deste município.
César.
Em votação.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Ney Burger.
Pela aprovação.
Vereador Rodrigo Caboja. Vereador Robson Zamil.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador José Braz.
Sim.
Vereador Ademir.
Sim.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis projeto de lei CM-119, que denomina Regina Célio de Abreu, Rua 6, do bairro Progresso desse município. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM-060-2021. Estabelece e dispõe sobre a descaracterização do novo zoneamento de imóveis da rua João Carneiro, quadro número 60, da zona número 34 do distrito Santo Antônio dos Campos.
Em discussão, a inclusão da ordem do dia do projeto de lei CM-060, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua João Carneiro, na quadra 60 da zona 34, no distrito de Santo Antônio dos Campos, da outra providência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Assinatura de 13 vereadores. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela inclusão.
Vereador Josafá.
Sim.
Vereador Ney Burgo.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Robson Zamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela inclusão.
Vereador José Braz. Sim. Vereador Eduardo.
Sim.
Vereadora Lohana.
Sim.
Fica aprovada a inclusão por 16 votos favoráveis. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM-060, de 5/4/2021, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na rua João Carneiro, na quadra número 60, da zona número 34, no distrito de Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 204/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 205/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-060, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na rua João Carneiro, na quadra 60 da zona 34 do distrito de Santo Antônio dos Campos. Em discussão, palavra vereador Rodrigo Caboja.
Caro presidente, caro vereadores, esse projeto foi muito debatido por todos os vereadores da quinta-feira próxima passada. E depois de sanar as dúvidas dos vereadores que ainda tinham, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram no local e também cumprimentar, porque Ernida, vereador Roger, Ademir, Wilton, que é da zona rural, primeiro que isso vai trazer grandes benefícios para toda a comunidade rural, onde nós vai ser instalado lá, por um trabalhador, um cara que luta 24 horas e conseguiu ali fazer uma casa para receber os casamentos na zona rural. E esse empreendimento dele é em frente à siderúrgica e do lado do centro industrial. Então as dúvidas foram sanadas. Eu queria deixar um abraço aqui ao Nilcim. E outra coisa que vocês não sabem, tem dois projetos aqui da casa. Pela primeira vez,
a comissão de uso que passou do solo deu parecer favorável, chegou a esta casa aqui, um projeto de um vereador de mudança de zoneamento. Primeira vez, vereador Edson Souza, que nós fomos, tivemos. Então, existem dois projetos aqui, que é o de minha autoria, que logicamente tem que ser votado, porque faz parte da nossa querida Ermida, né? Que ali nós vamos realmente reunir, depois que no ano pandêmico, a pessoa ainda ter coragem de fazer um investimento, sabendo que esse ano, o ano que vem, coitado, eu fico até preocupado com o investimento que ele fez lá, uma casa assim, não é, muito chique, Edson, mas que vai poder ali acolher, se Deus quiser, depois desse ano pandêmico, é para a gente fazer as nossas comemorações, as nossas reuniões festivas e também administrativas da nossa querida Ermida. Então, vereadores, quero agradecer a um por um que me deram a palavra e vão votar favorável. Meu agradecimento e desejar ao proprietário deste empreendimento, Nilcim, todo sucesso. E tenho certeza também que você vai ser feliz. E assim, agradecer, né? Aproveitando a oportunidade, vereador Eduardo Vinte Júnior, no máximo daqui 30 dias vocês vão ver a Ermida de cara nova. Não é o bairro só Jardim Primavera, não. Eu vou deixar a minha marca também na entrada de Ermida, uma obra gigantesca. Muito obrigado.
Palavra.
Palavra, gente.
Em discussão, palavra, vereador Roger Israel. Roger, na sequência, Israel.
Vereador Cabos, quero ser breve na reunião, a primeira que o projeto foi pautado aqui e foi pedido vistas, o senhor aqui se exaltou, falou até que os vereadores poderiam estar contra a nossa querida Ermida, Ermida que também está no meu coração, vereador. Nós nunca votaremos contra. E o senhor, seu coração se alegra, né? O senhor é o vereador do zoneamento. Quando é para falar de coisa boa, de zoneamento, o senhor sempre está à frente. Então, é coisa boa, é para o desenvolvimento de Ermida, viu? Tenho que te dar os parabéns aqui por esse brilhante projeto, vereador. Você sempre vai ter meu parecer favorável quando for coisa boa para o desenvolvimento da cidade. Meu voto pela inclusão, meu voto em plenário, viu? Meus parabéns, mas na próxima vez que a gente pedir vista, não fica triste não, que depois dá tudo certo. Você não fica nervoso. Não, fico triste quando você fica nervoso aqui na casa. A gente gosta de ver feliz.
Em discussão, vereador Israel da Farmácia.
Oh. Caboja, senhor vereador, estive no local, viu, Caboja? Fui lá no local, fotografei, em questão de zoneamento, não tem nenhum utensílio, não vai trazer, não é prejudicial a Ermida, não é nada, né? Se vai funcionar depois, aí já é questão de alvará, não é? Questão de zoneamento, tudo certo, então terá nosso voto favorável.
Em discussão, em votação, projeto de lei ordinária CM060, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua João Carneiro, na quadra 60 da zona 34 do distrito de São Antônio dos Campos. Autoria, vereador Rodrigo Caboja.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Pela inclusão.
Não.
Na inclusão não é sim, né? Ah, tá.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela aprovação.
Vereador Josafá.
Pela aprovação.
Vereador Neiburger.
Pela aprovação.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Roston Zamilton.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Vereador Eduardo.
Sim.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM060-2021, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua João Carneiro, na quadra 60, zona 34, do distrito de Santo Antônio dos Campos. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existem projetos mais a serem pautados na ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, novo secretário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, quero pedir, vereadores, nós estamos em reunião ainda. Gostaria de pedir um minuto de silêncio para Maria Auxiliadora Alves Dias e José Dionísio Ottoni, a pedido do vereador Eduardo Pinto Júnior. Viviane Dutra da Silva, a pedido do vereador José Braz.
Lembrando, novos colegas vereadores, que hoje, às 19 horas, prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Em nome de Deus, encerra a 40ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.